Audiobook grátis apresenta. Notas. 1. A cara de boi, a donzela é evidentemente o mito da Aurora, como se comprova pelo estribilho Arcelo, Arcelo, em um romance popular do Algarve, intitulado De Carlos de Montalvor, coligido pelo nosso amigo Reis Damaso, lê-se o verso, não permita Deus Darcelo por Deus Delcelo. Enciclopédia Republicana, página 204, Lisboa, 1882, a velha, que torna feia a menina é a noite, e o Robin amante que a arrebata é o sol. Consigliere Pedroso diz-nos que também encontrou uma versão deste conto. No catálogo de Barreira Y Leirado, cita-se um auto perdido de Gil Vicente, intitulado A Donzela da Torre, porventura baseado sobre este tema mítico comum aos outros povos românicos. Nos 12 Conti Pamiglianese, Illustrati da Vittorio Imbriani, Napoli, 1877, acha-se este conto desenvolvido sob o título de Persilete, no qual a donzela fechada na torre, a madeixa que serve de escada e a fuga com o namorado são simples episódios. A tradição portuguesa está mais pura na sua simplicidade, enquanto que o conto de Pomigliano é formado pela confusão de diferentes contos, como o da filha do rei Mouro, N. Indicador ordinal masculino. 6. O tema do filho de um rei que o ai procurar uma mulher formosa, condição essencial para suceder no reino do pai, acha-se na novela Monferrina La Bella do Isolde Fortuna, publicada por Stanislao Prato, como, 1882, com notas de abundantíssimos paradigmas. Nas 4 Novelline Populari Livornese, do mesmo escritor, a terceira e o ré S. U. Trefiglioli, há também este mesmo tema, em que a encantada é uma rã que depois aparece numa mulher bonita. Pertence a um vastíssimo ciclo novelesco comum a toda a Europa, o que coincide com seu evidente sentido mítico. Da importante nota de Stanislao Prato a este conto, página 136 a 144, transcreveremos a indicação das principais coleções em que ele se encontra, Imbriani, La Novelaja Fiorentina, N. Indicador Ordinal Masculino. 20, e Tre Fratelli Pitre, Fiabi Novelli Popolari Siciliani, N. Indicador Ordinal Masculino. 46, La Limuruta, Corazini, Componimenti, N. Indicador Ordinal Masculino. 18, A Ranotola com Pareti, Novelline Popolare, N. Indicador Ordinal Masculino. 4 e 48, La Mole Trovata Cola Frombola, Ilice Mia Vicentini, Fiabi Montovani, N. Indicador Ordinal Masculino. 48, La Rana Gianandrea, Novelline Fiabi Popolari Marchigiani, N. Indicador Ordinal Masculino. 4, El Fijo del Ri, Ti Esposa na Ranoxia. Em Espanha, no Rondalaire ou Quentos Populares Catalans de Mapons Y Labros, La Princesa Encantada. Em França, nos Contes de Fés, de M. Daunoy, La Chatte Blanche e na Revista Melusina, T. E, página 64, Letrou a Fis du Roi, ou Libosu e Ses du Freres. Nos povos germânicos, eslavos e escandinavos, este ciclo novelesco é extensíssimo, como se infere dos estudos comparativos do Dr. Reinhold Kohler, o que mais profundamente tem investigado estes assuntos. Ele encontrou paradigmas fundamentais nas coleções de contos de Bushin, Yuten Cavalius, Grimm, Beauvois, Johnson, Catan, Asbjornsen, Topin, Schwartz, A. Stepanovic, Radloff, Cossorn, Hahn, Zingerli, Benfey, Chavannes, Afanasieff, Bomer, Peter e outros. Nos Português Foctales, coleção, de Consigliere Pedroso, e tradução de Halston, vem com o título A Filha da Feiticeira, N. Indicador Ordinal Masculino. 4. Muito desenvolvido, e contendo no seu sincretismo, os N. 1, 6, 17 e 32, que coligimos separadamente em diferentes lugares. Halston compara esta versão com o conto The Story of Svingabuja and the Daughter of the Raksasa, que vem no 7 livro do Katasarit Sagara, volume 1, página 355 a 367, tradução de Taunay. Na versão do Algarve cita-se uma noz dentro da qual cabe o lenço bordado para a rainha Gubernatis, diz, a noz que esconde a fazenda de que se faz o vestido do noivado para a esposa do príncipe solar, a aurora, parece ser propriamente a lua. Por influência dele, a donzela perseguida escapa ao poder mágico da mãe bruxa e apresenta-se vestida com vestes esplendidas na festa do príncipe. O vestido luminoso, imagem do céu, é tão tênue, tão subtil, que pode desdobrar-se sem fim. Meet. Displantes, T. I, página 145. 2. O velho Querecas, à parte os episódios comuns a muitos contos, é este uma das formas do mito de Psiche. Gubernatis, na mitologia zoológica, T. I, página 437, traz uma variante deste conto coligida em Fusecchio, na Toscana, em que o desencantamento do príncipe é devido à coragem da donzela. As circunstâncias episódicas divergem e pertencem a outro ciclo novelesco. Um conto coligido em Cosenza, na Calábria, por Greco, traz o episódio do ruído noturno, do pingo de cera que acorda o mancebo, e do novelo que deve guiar a menina à busca do amante. Gubernatis, ópera citação, T. 2, página 301, nota 2, estas uniões misteriosas acham-se ainda com caráter mítico, no Arivansa, entre Urvasi e Pururavas, e numa Ábarata, entre Santana e a ninfa das águas na lenda grega de Psiche, Eros desaparece, quando acorda por causa do pingo de azeite que caiu da lampada cuja luz foi visto. Brueire, nos Contes Populares de La Grande Bretagne, página 183, cita contos pertencentes a este ciclo na coleção sueca de Cavalius Steppens, Svenska Folksagor och Äventyr, traduzida por Torpe, e na coleção norueguesa de Asbjørnsen e Moe, traduzida por George Webb das Ente, aparece o episódio do Pingo de Cera. Sobre o evidente caráter mítico destas tradições, acrescenta Brueire, em todas estas narrativas a felicidade dos amantes não é de longa duração, porque, apesar da fé jurada, a promessa é sempre violada, e aquele dos amantes a quem o outro faltou a palavra, é forçado a desaparecer, apesar do ardente amor que o consome. M. Cox demonstra que as lendas desta natureza são a representação do mito celeste do sol seguindo a aurora, ou reciprocamente. Muitas vezes depois da violação da promessa e da separação dos amantes o mito continua. Ópera citação, página 184, em um artigo sobre a história do Japão, cita-se também a lenda análoga à de Psiche, uma parenta do imperador era a esposa do deus Umonomichi. Ele jamais aparecia aos olhos da princesa, pois não se encontrava com ela senão nas trevas. Uma noite ela lhe disse, ainda me não foi dado olhar para tua face, rogo-te que fiques comigo até pela manhã, para eu ter a felicidade de te contemplar. Tanto lhe rogou, com tal ternura e tais carinhos, que o esposo cedeu e prometeu-lhe que ficava. Por fim, as primeiras claridades da aurora entraram no aposento da impaciente princesa, mas qual foi o seu espanto quando ela descobriu, no leito, uma serpente enroscada. Soltou um grito de pavor, e a serpente transformou-se logo num robin formosíssimo, que lhe disse com expressão de dolorosa melancolia, nunca mais, agora, hei de poder estar contigo. E desapareceu. Abatida por tristeza incurável, a esposa solitária foi pouco a pouco decaindo até falecer de paixão. Do viajante português Mesnier, Actualidade, N. 241, do 9 ano, o despertar por meio de um raio de luz é frequente, como na bela Aurora Spoleto, e la bela Rosalinda dai Capelli d'Ori, e na novela dinamarquesa de Grand Tuvig. Stanislau Prato. 4 Noveline, página 156 e 157, sobre as origens míticas indo-europeias deste conto, vide Gubernatis, Piccola Enciclopedia Indiana, página 175, em que discute a simultaneidade da representação da aurora e da nuvem que desaparecem quando o sol se mostra. Este ciclo do amor e psiche foi estudado por F. Liebrecht, Zur Volkskunde, Amor und Psiche. Na versão do Algarve ao episódio do corpo que cai aos pedaços, para experimentar a coragem da menina é comum a vários contos, e acha-se na lenda de Atenedoro, apartamento Alexander Ab Alexandro, Libanês 3, capítulo 12, que o padre Manuel Consciência traduziu na sua Academia Universal de Erudição, página 545. 3. O surrão, a lenda cristã de S. Margarida, engolida por um dragão, representa a luz solar escondida pela noite. Pertence a este ciclo, como observa Tillor, a história do Petit Chaperon Rouge, em França e Inglaterra, na Alemanha as velhas conservam-no com toda sua pureza. Segundo a sua narrativa, o lobo engole a encantadora criança, vestida com seu brilhante manto de cetim vermelho, e a sua avó mais ela sabem incólumes da barriga do animal que um caçador abriu enquanto ele dormia. Acha-se um conto parecido na coleção de Grimm, em que se pode igualmente reconhecer o mito do sol. Como no Petit Chaperon Rouge, abre-se a barriga do lobo e enche-se-lhe de pedras. Tylor, Civilization Primitive, T. I, página 390. Aparece em francês nos contes populares Lorrains de M. Cosquim, L'Homme au Poissy, Fernand Caballero, Elzo Ronque Cantaba. Sobre o caráter mítico deste conto, aplicamos o dito de Gubernatis: o saco representa um importante papel na tradição do herói escondido ou perseguido. Este saco é a noite, ou a nuvem, o inverno, etc. Mitologia zoologique, T. I, página 255 e segunda-feira e em outra passagem, acrescenta, achamos aqui não somente a heroína que foge, mas a heroína que viaja vesta heroína é a aurora. Página 259, nos romances populares portugueses há donzelas metidas em esquifes de vidro ou deitadas ao mar em cofres. Nos costumes domésticos, as crianças são intimidadas com a ameaça de um velho que vem e as leva em um saco. O surrão é o saco de couro das tradições indo-europeias e dos costumes jurídicos da penalidade simbólica medieval. 4. A saia de esquilhas, o vestido com escamas de ouro com que a menina escapa à ferocidade da sogra é a aurora depois que brilha vencendo a escuridade maligna ela noite. É um tipo geral deste ciclo novelesco. No conto hindu intitulado Soria Bai, da coleção Old Decandês, de M. Freire, a menina fica com sono letárgico por causa de um espinho, e é lançada num poço por outra mulher que a vê amada por um príncipe. Sobre o caráter mítico deste conto pode aplicar-se a consideração de o som sobre o citado conto hindu. Temos nesta narrativa um novo exemplo do mito da mulher picada por um espinho ou por uma ponta aguda, e caindo em um sono letárgico de que é tirada por um príncipe amoroso. Um outro mito se lhe sobrepõe, o de uma rival ou irmã ciosa, que personifica a hostilidade da escuridão contra a luz da primavera contra o inverno e nesta fase de desenvolvimento novas peripécias se manifestam entre uma morte aparente e um regresso persistente à vida. La Chine Traditionnelle, página 109, nos contos populares portugueses, Lisboa, 1879, o conto 35, Os Sapatinhos Encantados versa sobre um sono letárgico com algumas relações no fim com o nosso. 5. As Três Fadas. No conto hindu de Son Reabai, a menina também nasce de um fruto de manga, e tendo anteriormente sido roubada, depois que volta à sua casa desposa um príncipe. Sobre o rapto por uma águia, diz o som, os contos populares gregos mais ou menos conservados pelos poetas ou reproduzidos nos vasos pintados, fazem-nos conhecer muitas ninfas encantadoras, Thalia, Egina, Ganimeda, Asteria, igualmente arrebatadas por uma águia divina. Em uma versão popular de Abrantes, há o estribilho, tesourinha, tesoureta. Corta aquela lingueta. 6. A filha do rei Mouro, há uma outra versão intitulada Grisme e Guiomar, nos contos nacionais para crianças, N. 15. Porto, 1883. No Violier des Histoires Romaines, Gesta Romanorum, capítulo 5, vem esta situação sem o maravilhoso da fuga dos dois amantes. No Pentamerone, de Basile, é Petusinela, que foge lançando sucessivamente três nozes, que recebem várias transformações. Nos contos Zulus, de H. Kalawai, há o de uma rapariga perseguida pelos canibais, que o ai deixando cair atrás de si grãos de sésamo. O mesmo em um conto russo em que a Boba Yaga corre atrás de uma rapariga. O mesmo episódio aparece no Aprendiz do Mago, N. 11. O conto N. 17. O Cavalinho das Sete Cores é uma variante notável pelo episódio do esquecimento produzido pelo abraço em uma pessoa de casa. As transformações dos amantes que fogem acham-se nos contos estonianos, citados por Gubernatis, de Kreuzenau. Mit. Zoologique, T. I, página 180, vide nota 1, Infine, acerca do sincretismo do conto da filha da feiticeira. 7. As Fiandeiras. Nas Fireseed Stories of Ireland, de P. Kennedy, acha-se este conto, e traduzido por Bruere com o título A Preguiçosa e Suas Tias. Contes Populares de La Grande-Bretagne, N. Indicador Ordinal Masculino. 22, página 159, entre as diferentes fontes, cita a versão escocesa da coleção de Chambers, o Opit Historia Opera Citação, página 245, de Brueria uma lição francesa Estuardo Ric Dindon de Emilier et Eval Pentamerone de Basile, o conto italiano, e na Novelline de Santo Stepano, de Gubernatis, La Comprata. No Nos que Folk e Ventir, de Asbjørn Jornem e Moi, as três tias si na coleção sueca de Cavalius e Steppens, a rapariga que não podia fiar ouro com lama e palha, e as três corvinhas. Jacob Grimm, nos seus Kinder und Charles e Marchen, N. Indicador ordinal masculino. 14. Traz as três fiandeiras, traduzido nos Contes Choisies, de Fred. Baldry, página 128. Há alguns vestígios em Rumpelstiltskin na coleção de Burschin, Volkswagen, Marchen, und Legenden, é o das três fiandeirinhas. Há uma outra versão portuguesa traduzida por G. Ralston nos Português Folktales, de Consigliere Pedroso, N. Indicador ordinal masculino. 19. Com o título As Tias. Na mitologia de Splantes, T. 2, página 212, Gubernatis traz um conto popular da Calábria, cujo maravilhoso versa sobre o poder de fiar concedido pelas fadas a uma mulher. 8. Cravo, Rosa e Jasmim. Aparecem outras versões deste conto, nos contos populares portugueses, N. 16 e nos contos populares do Brasil, coligidos pelo Dr. Silvio Romero, com o título Bicho Manjaléu. Reverendo Brasileira, tomo 6, página 120, nos Contes Populares de La Grande Bretagne, de Brueire, página 81 e 119. Nos Old Decandês, de Miss Freire, o conto do Punchkin versa sobre este mesmo assunto de um mago que encanta todos, e cuja vida estava resguardada sendo impossível descobrir esse talismã, é uma criança que livra sua mãe e sete tios, príncipes. 9, 10 e 11. O Mágico. O Mestre das Artesanato, o Aprendiz do Mago, versões nos Contos Populares da Rússia, de Afanasiev, livro 6, N. 46 sem Gubernatis, Noveline de Santo Stepano, N. 22 e 26. Apartamento Mit. Zoologia, I. 365, nos Contes Populares de La Grande Bretagne, de Brueire, página 289. Nas Note Piaxevoli, de Straparola, Note. 8. Fábula 5. Vem este mesmo conto. O freio mágico é um episódio comum a muitos outros contos míticos, como Prova Brueire, Ópera Citação, página 253, e Gubernatis, Mitologie Zoologique, T. I, página 77. Nos contos populares portugueses, N. 15. O Criado do Estrojeitante, versão de Ourile, pertence a esta mesma tradição. Nos Contos Populares do Brasil, de Silvio Romero, há uma variante sob o N. 8, com o título Pássaro Preto. 12. A Bicha de Sete Cabeças, uma versão de Coimbra vem publicada sob o título de Pedro e Pedrito, nos Contos Populares Portugueses, N. 51, com o estribilho, quem isto ouvir e contar. Em pedra se há de tornar. Nos Português Folktales, coligidos pelo nosso colega Consigliere Pedroso e traduzidos pelo eminente mitografo Ralston, vem sob o N. Indicador ordinal masculino. Vi com o título Pedro Angeli Prince com algum desenvolvimento. Nos Contos dos Irmãos Grimm, N. Indicador ordinal masculino. 22. O Fiel João, e Trad. De Fred. Baldry, página 27, pertence a este ciclo do criado ou do amigo que se sacrifica. Ralston, na introdução aos contos portugueses, cita este paradigma, bem como o N. Indicador ordinal masculino. 5 da coleção de Miss Freire, ou de Decandês, intitulado Rama and Lucharan, e a situação geral em um conto indiano na tradução do Kathasarit Sagara por Taunay, volume 1, página 253. Muitos contos têm evidentemente uma origem indiana, mas não é esta a única fonte. 13. O Conde Soldadinho. Pertence ao ciclo do amigo que se sacrifica não a aqui a morte, mas a sua importância provém da parte metrificada, que revela a dissolução de uma obra dramática. 14. A Sardinha. Gubernatis cita diferentes contos russos das coleções de Afanasiev e de Erlin Wayne, de Ferraro, etc., do Peixe que dá Fortuna. Mit. Zoolog, 2, 357, Nas Notes Piacevoli, 3, Fabula 1, Vem este conto, que também figura no Pentamerone de Basile, Jornada Terceira, Fab. 1. No Catapalha Brahmana, e numa Ábarata, Manu socorre um peixe, de quem recebe depois a salvação do dilúvio. Vishnu também os transforma em peixe. O som cita um fragmento de um conto coligido por Luzel Shine Traditionele, página 60, a menina página acusada pela rainha é o tema de um conto citado por Gubernati Smith. Zoolog, T. 2, página 405, coligido em Antignano. Nos contos populares portugueses, N. 19, vem sob o título A Afilhada de Santo Antônio, versão de Coimbra repete-se na ilha de Sam Jorge com o nome A Afilhada de Sam João. Consigliere Pedroso cita o conto russo da coleção de Afanasiev, N. 162, O Sapatinho de Ouro, Zolotoy e Bashmachola, que pertence ao ciclo do Peixe Encantado. 15. Maria da Silva. Há outras versões portuguesas orais. Nas Fiabe, Novelle e Racconti, de Gepitré, vem a versão italiana sob o N. 100. Na ilha de Sam Jorge repetido com o nome de Maria das Silvinhas, como vemos pelas notas do eminente colector Dr. João Teixeira Soares. Nos contos populares portugueses, N. 58, vem uma versão de Coimbra, com o mesmo título da do Algarve, e também com estribilhos poéticos, Procura, Procura. Que aqui chora. Ainda há de ser tua. Numa Silva fui achada. Por uma cabra fui criada, um pastor me educou. E agora aqui estou. 16. Rosa branca na boca. Um povo que recebeu as tradições semitas, fenícias, hebraicas e árabes, repete sob um novo aspecto o conto de Joseph que resiste à sedução da mulher de Putipar. 17. O cavalinho das sete cores. Vide contos 1 e 6, e notas respectivas. Nos contos populares portugueses da tradução de Ralston, a filha da feiticeira traz a circunstância do esquecimento da namorada a Eoene. 4. As nossas versões não apresentam sincretismos. Vide o conto 32, agrupado também na versão citada. Nas Fiabe, Novelle e Racconti Popolari Siciliani di Pitré, UN. 15. Lu Regis Pagna é idêntico ao conto português A Filha da Bruxa coligido por Pedroso. 18. Muda, Mudela. Há uma versão de Coimbra, intitulada O Senhor das Janelas Verdes, nos contos populares portugueses, N. 48. Traz o seguinte estribilho poético, olha a muda, mudona. Que traje. Que dona. Olha a condessa, que inveja. Que eu fale não deseja. Nos contos populares de Pomigliano, coligidos por Imbriani, é o conto de Muzela. Reverendo Desdemondes, novembro 1877, página 142, nos nobiliários portugueses A Lenda do Solar dos Marinhos versa sobre a peripécia de uma mulher que não fala. Vide. N. 129. 19. O Sapatinho de Cetim. Nos contos populares portugueses, N. 31 e 36, há duas versões, Pele de Cavalo, e A Enjeitada. Nesta última, há o estribilho poético, Pérola Fina Fica na Cuba. E o Saramago Aí na Burra. No romanceiro do Archipelago da Madeira do Dr. Álvaro Rodrigues de Azevedo, sob o título A Gata Borralheira, vem este conto em verso de Redondilha, de página 364 a 391. Acha-se no Pentamerone de Basile, Gata Cenerentola e nas Recreations de Bonaventure Desperiers no Conto do Perrault, Podane em Rolenhagen, Fresh Mausler, Apartamento Grimm em Brueire, Contes Populares de La Grande Bretagne, página 37, e Notas Eruditas a página 46. Em Gubernatis, Mitologie Zoologique, T. V., página 110 a mais paradigmas. No Asinarius, Véu Diadema, de Gottfried de Tirlemonte, acha-se este tema popular. Consigliere Pedroso alude a uma variante por ele coligida sob o nome A Menina e o Peixe, de que apresenta o resumo. Um dia um homem trouxe para casa um peixe que apanhou, e deu à mais nova das filhas, que era quem tratava da cozinha, para ela o arranjar. A menina em vez de o matar deitou num poço, e o peixe reconhecido, quando daí algum tempo ela tem de ficar em casa, enquanto as irmãs mais velhas vão a uma festa no palácio do rei, dá-lhe tudo quanto ela precisa, para se apresentar no baile, conseguindo a menina pela riqueza do seu traje atrair a atenção de toda a corte, vindo por fim a casar com o peixe, que era um príncipe encantado. O positivismo, t. 2, página 446. A Gata Borralheira forma um vasto ciclo novelesco, estudado pelo eruditíssimo Reynold Collier, nas notas a uma versão escocesa, na Revue Celtique, t. 3, página 370 e 371. Na Biblioteca de Lastra de Tiones Populares Espanholas, t. I, página 114, vem uma versão do Chili com o título de Maria la Cenicienta, curiosa pelo sincretismo com outros contos. O episódio das tripas repete-se também na tradição portuguesa, fadas, fadinhas. Vistes por aqui as minhas tripinhas? 20. A madrasta pertence ao ciclo do antecedente. A troca das crianças pelas fadas acha-se nos contos populares de La Grande-Bretagne, página 223, trad. Brueire. 22. Cabelos de Ouro, a versão portuguesa está bastante confusa. A redação mais completa que conhecemos é a do Chili, intitulada El Culebroncito, publicada na Biblioteca de Las Tradiciones Populares Espanholas, t. I, página 137. 23. A Carpinteirazinha, este título não tem sentido ignorando-se a significação primitiva de carpinteiro. Carpenta é o carro gaulês, usado pelas antigas mulheres da Ausonia, como descreve o vídeo Fastos, e 4, 819, Florus cita um carpentum de prata do rei Brituitus. A locução portuguesa bicho de carpinteiro, designa a pessoa que não está quieta em um lugar. Evidentemente o nome de Carpinteirazinha deriva-se da sua mobilidade com que figura no conto. A forma seguinte é uma variante. 24. A filha do lavrador pertence ao ciclo da Maria Sabida. 25. A feia que se torna bonita, no Pentamerone de Basile, X conto, há uma velha que se esfola para se fazer bonita. Vide. Gubernatis, Mitologie Zoologique, t. 2, página 6, no décimo conto do Pentamerone, o rei de Rocaforte casa-se com uma velha, julgando que é uma nova. Deita-a pela janela, mas ela na queda fica dependurada de uma árvore e vêm as fadas, fazem-na nova, dão-lhe formosura e riqueza, e cingem-lhe o cabelo com uma fita de ouro. A irmã, também velha, da outra que ficou bonita, à noite, foi à casa de um barbeiro, esperando obter a mesma transformação pedindo que a esfolasse, mas ficou sem pele. No que respeita ao mito das duas irmãs, à noite e à aurora, a donzela negra e a que se disfarça ou tinge de negro, ou cinzento, vide também o Pentamerone, 2, 2. O conto baseia-se sobre um equívoco de linguagem, que vem reforçar a elaboração do mito. Nos contos populares portugueses, N. 65, vem uma versão de Coimbra com o título A Velha Fadada. 26. O Peixinho Encantado, há uma outra versão da Foz do Douro intitulada João Mandrião, nos contos populares portugueses, N. 30. Vide nota 14, retro. Nos português Folctales, de Consigliere Pedroso, aparece com o N. 17 sob o título Preguiçoso Filho da Padeira, diversificando no episódio da laranja. Ralston, na sua introdução, p. 7, considera o comum a todo o Oriente da Europa, e cita os N. 55, do volume 5 dos Skazki de Afanasiev, os N. 32 do volume 6, e 31 do volume 7 depois da vasta coleção russa, cita o conto N. 19 dos contos de Grimm, O Pescador e Sua Mulher, uma variante nos Griechische Märchen, N. 8, de Hahn, e termina dizendo que na Ásia esta tradição conserva uma forma mais razoável. Sobre os peixes salvadores vide. N. 14. 27. O Figuinho da Figueira, nos contos populares portugueses, N. 41, vem uma versão de Coimbra sob o título A Menina e o Figo. Acha-se nos Contos Populares do Brasil, de Silvio Romero, N. 16, com o título A Madrasta. Celso de Magalhães coligiu na tradição do Maranhão. 28. A da Varanda, pertence ao ciclo da Maria Sabida. em uma variante que ouvimos no Porto ao Estrebilho, e A Cabra na Cama. A Fazer de Madama? 29. A Noiva Formosa, vídeo conto N. 1, e a nota correspondente. 30. A Noiva do Corvo, nos Camuquiche Marchem, de Julie, vem um conto do pássaro desposado, que se prende a este ciclo do amante tornado em porco ou em cavalo, em serpente ou em pássaro. Nos contos populares portugueses, N 25 e 34, vem com os títulos O Carneirinho Branco e O Príncipe Sapo. Brueire, nos contos populares de La Grande Bretagne, cita um conto da coleção de Campbell, em que o esposo é um corvo, e não um príncipe sapo ou príncipe serpente como no ciclo em geral, na Rússia, Alemanha, Itália e França. Vide. Nota página 58, estudaremos mais adiante ao anotar a redação literária de Trancoso. No sétimo conto Mogol do Sid Kur, resumido por Gubernati Smith. Zoologique, T. I, 140, é a gaiola que a desposada queima por conselho de uma bruxa. Nos mitos indianos o sol é um pássaro, e a aurora gaiola que arde. Nas Fiabe, Novelle e Racconte Popolari Siciliani, de Pitré, ao conto deste ciclo, N. 281, recristalou. Consigliere Pedroso coligiu duas versões portuguesas O Príncipe Encantado, e O Talo de Couve. 31. A Paraboinha de Ouro, o episódio da bacia mágica é frequente em outros contos. Gob. Mitologia Zoologique, T. 2, página 315, nos contos populares portugueses, N. 44, vem uma versão de Ourile, o Príncipe das Palmas Verdes, com o estribilho poético, Príncipe das Palmas Verdes. Não te lembres de mim, lembra-te do teu filho. Que o tens ao pé de ti. Na Biblioteca de Las Tradiciones Populares Espanholas, T. I, página 126, vem uma versão do Chile, com o título É o Príncipe Jauma. 32. O Príncipe que foi correr sua aventura, nos contos populares portugueses, N. Indicador Ordinal Masculino. 14. Há uma variante de Coimbra com o título Branca Flor. Nos contos populares brasileiros, N. Indicador Ordinal Masculino. 22, vem uma variante com o título Cova da Linda Flor. Este conto acha-se em quase todos os seus detalhes com o título As Três Pombas, nos contos e tradições do Tirol italiano, de Schneller, N. Indicador Ordinal Masculino. 27. O mesmo na coleção dos contos populares e infantis, de Prole, N. Indicador Ordinal Masculino. 8. Nos rondalaires ou quentos populares catalãs, de Maspons Y. Labros, aparece com o nome de Lo Castel del Sol. Vide Stanislao Prato, Una Novelina Popolare Monferrina, página 56. Sobre as donzelas passaros, Reinhold Coller, anotando os contos estonianos, N. 1416, e os contos sicilianos, N. Indicador Ordinal Masculino. 10. Desenvolve largamente todos os paradigmas tradicionais. Guichote Y. Sierra coligiu uma outra versão em Sevilha, É o Marqués del Sol, publicada na Biblioteca de Las Tradiciones Populares Espanholas, T. I, página 187. 33. Maria Subtil, na versão do Algarve encontramos este conto com o título de Dona Vintes. E na versão de Ourile, Celorico de Basto, vem com Dias Vintola, Contos Populares Portugueses, N. 42, trazendo o estribilho, a Edones Vintola. Tão brava na vida. E tão doce na morte. Nos Contos Populares Portugueses, de Silvio Romero, N. 12, Dona Pinta é uma variante do nosso. Há uma versão sevilhana, intitulada Mariquila la Ministra, coligida por Guichote Y. Sierra. Vide. N. 42. A referência mais antiga a este conto vem nas cartas, de Dom Francisco Manuel de Melo, Centuria Quinta, carta 7, Eu cuido que vireis a ser aquela. Ponto Dona Atrevida. Doce na morte. E agra na vida. Que nos contam quando pequenos. Na tradição popular corrente ainda tem o título de Maria Subida. Charles Perrault, nos seus contos, 1697, redigiu literariamente este tema tradicional na Adroite Princesse ou Aventures de Finette, no qual o príncipe de Belvoir fura com a espada uma boneca de palha que tem uma bexiga cheia de sangue. João Baptista Basile, no Pentamerone, deu redação literária à forma italiana no conto da Sapia Lixardia, que também mete na cama uma boneca cheia de mel e coisas doces, exatamente como na tradição portuguesa. Na Inglaterra, este conto apresenta um aspecto exclusivamente maravilhoso no The Maid Pranks and Merry Jest of Robin Goodfellow, em que o amante é um gênio domestico, Robin, que deixa na cama uma figura de lã. Bruere, Contes Populares de La Grande-Bretagne, página 235. 34. O Coelhinho Branco, em uma versão do Algarve, inédita, vinha o estribilho poético, lenço, liga, cordão e cuidado. Quem me dera ver aqui? A dama do meu agrado. 35. Clarinha, pertence aos mitos da aurora, ou que concorda singularmente com o nome da menina. 36. Bola Bola, liga-se com o conto das três cidras do amor. Vide. N. 46. 37. Linda Branca, pertence ao ciclo do sapatinho de vidro. Vide. N. 19. 39, 40. Rei escuta. As cunhadas do rei, deste conto publicou duas versões do Porto Senhor Leite de Vasconcelos, na Vanguarda, N. 40 e 41. No Romanceiro do Archipelago da Madeira, vem a página 391 um largo conto em verso com o título Los Encantamentos da Grande Fada Maria, de perto de 40 páginas, um verdadeiro problema literário, cuja genuinidade só se admite pela espontânea improvisação que distingue os povos insulanos. Nos Contos Populares do Brasil, do Dr. Silvio Romero, vem sob o N. 2, com o título Os Três Coroados. Este mesmo tema tradicional recebeu forma literária nos contos e histórias de proveito e exemplo, de Gonçalo Fernandes Trancoso, parte 2, N. 7, que reproduzimos na seção competente. É extraordinária a soma de paradigmas que apresenta este conto na tradição espanhola, italiana, francesa, grega moderna, alemã, húngara, eslava, avárica, etc. O Dr. Reinhold Kohler, nas notas dos Auerische Teste, ao N. 12. A Bela e Sans Souchard traz uma enorme soma de paradigmas, e o professor Stanislao Prato, nas quatro Novelline Populari, Rivornesi, Spoleto, 1880, anotando o conto das letras Ragazzi, página 92 a 136, desenvolve extraordinariamente a área das comparações, de modo que o processo erudito está feito, sendo fácil imbuir os ingênuos. Aproveitaremos com franqueza as investigações desses mestres, com algumas resumidas ampliações. No Folclore Andaluz, N. 8, página 305, vem este conto com o título É o Água Amarilha, coligido por J. E. Ramírez. Nos Rondalaire, de Maspons Y. Labros, N. 14 e 25 e nos Coentos Y. Orações Divinas, de Fernão Cabaleiro, N6, página 31, com o título El Pajaro de Laberdaf. Há também uma versão basca, colhida por Webster. As versões italianas são abundantíssimas se Stanislao Prato, nas quatro Novelle Popolari, traz sete versões importantes para a crítica comparativa, página 16 e 29 a 39. Há uma versão livornesa nos Italienische Marchen, N. Indicador Ordinal Masculino. 1. De Agacnusti Outrem Gubernatis, Noveline de Santo Stefano de Calcinaja, N. Indicador Ordinal Masculino. 15. Pitré, Fiabe, Novelle Irac Conti, N. Indicador Ordinal Masculino. 36. E a terceira variante em Imbriani, Novelaja Fiorentina, no AP. Ao N. Indicador Ordinal Masculino. 6. IN. 7 e 8 e nos contos de Pomigliano, sob o título de Viola Compareti, Novelline Popolari Italiani, N. Indicador Ordinal Masculino. 6. Versão de Basilicata Outra de Pisa, N. Indicador Ordinal Masculino. 30. Fem Laura Gonzenbach, Sicilianische Marchen, N. Indicador Ordinal Masculino. 5. Enchneler, Marchen und Sagen aus Wallstirol, N. Indicador Ordinal Masculino. 23, 25, 26. As tradições populares deste ciclo penetraram na literatura italiana, como se vê no Pecorone, de Giovanni Fiorentino, Jornada X, Novel. 1. Em J. Baptista Basile, Pentamerone, Iorn. 3. Trate. 2. Straparoli, Piacevoli Notti, Fabi. V. N. Indicador ordinal masculino. 4. Mousa, novela, Pogibraxiolini, Gozzi deram redação literária a este conto, que também apresenta o caráter de lenda religiosa, na Representazione de Santa Oliva, e no livro De Miracoli della Madonna, capítulo 10. Acha-se em novas coleções, Carolina Corane di Berti, Novelle Popolari Bolognese, N. Indicador ordinal masculino. 5. Varieté, Novelle Popolari Piemontesi, 3 versões C. Vicentini, Fiab Mantovani, N. Indicador ordinal masculino. 46. Bernoni, Fabulas Populares Venezianas, N. 2 e 15, e Repone, La Pose Lecheata, N. Indicador ordinal masculino. 3. Gubernatis, na mitologia Desplantes, T. 2, página 224, traz este mesmo conto em uma versão popular toscana das Fontes do Tibre. A aversão das duas irmãs mais velhas é comparada com o fato análogo das que figuram no conto do Lear, e da Bela e da Fera. As versões francesas acham-se na literatura e na tradição oral simultaneamente em M. Daunoy, Ela Princesse Belle Étoile et le Prince Chéri em Milin, Conteur Breton, intitula-se Ele o Azul de Veritaire em Cosquín, Contes Populaires Lorrains, N. 17, com importantes notas revista, Melusine, T. I, página 206 a 213, Les Trois Filles du Boulanger, etc. foram também vulgarizadas na tradução das Mil e Uma Noites, As Duas Irmãs Invejosas, e na continuação de J. Scott, na história do Sultão do Iêmen e das suas três filhas Bladé, Trois Contes, página 33. O grupo ocidental completa-se com as versões gregas, em Han, Griechische und Albanische Marchen, N. Indicador ordinal masculino. 5. IN. Indicador ordinal masculino. 69. Variante 1, e 2, IN. Indicador ordinal masculino. 112. Hinos Neo-Helenica Analecta, I, 1, N. Indicador ordinal masculino. 4. IN. Indicador ordinal masculino. 8. Outrem Caio Lampius. Variante irlandesa, em Poel and Magnusson, Irelandia Legendes, T. 2, página 427. As versões alemãs são numerosíssimas. Grimm, Kinder und aus Marchen, N. Indicador ordinal masculino. 96. Prole, Kinder und Volksmarchen, N. Indicador ordinal masculino. 3. Wolf, Delt aus Marchen, página 168. Wernerlichen, Österreichische Kinder und aus Marchen, N. Indicador ordinal masculino. 34. Peter, Legendas, Novelas, Usos e Superstições Populares da Silesia Austriaca, T. 2, página 199. Maia, Delt Marchen und Sergen, N. Indicador ordinal masculino. 72. Froman, Die Delt Mundarten, 4, 263. Bestein, Delt Marchenbusch, página 250. Autrich, Contos Populares Tedescos de Sachse de Transilvania, N. Indicador ordinal masculino. 1. Kurtze, Tradições Populares do Principado de Waldeck, N. Indicador ordinal masculino. 15. Zingerli, Kinder und aus Marchen, T. 2, página 112 e página 157. Liebrecht, versão do Tirol alemão no Anuário de Literatura de Heidelberg, N. Indicador ordinal masculino. 42, página 187. As versões eslavas alargam o domínio da ficção. Natália Ninkova, Novelas e Contos Populares Eslavos, volume 5, página 52. Swenzig, Tesouro de Novelas dos Eslavos Ocidentais, página 148. Glinski, Bajarspolski, T. 2, página 46. Gaal Stier, Contos Populares Húngaros, página 390. Stepanovic, Contos Servios, N. Indicador ordinal masculino. 25 e 26. Koller, Neues Archiv für Slawische Philologie, fascículo 2, página 626 e 627. Afanasieff, Novelas Populares Russianas, 54. V, N. Indicador ordinal masculino. 96. Miklosis, Contos dos Ciganos de Bukowina, N. Indicador ordinal masculino. 1. Vrbovec, Contos Populares Croatas, N. Indicador ordinal masculino. 25. M. Mijatovies, Popular Tales, página 238. Schaffner, Avarisch Test, N. Indicador ordinal masculino. 12 e uma versão siamesa no Asiatic Research, T. 20, página 348, 1836. Depois destas largas indicações apresentadas pelo Dr. Coller ao N. Indicador Ordinal Masculino. 12 da coleção de Schiffner, ao N. Indicador Ordinal Masculino. 5 da coleção de Laura Gonzenbach, e aos N. 25 e 26 da coleção de Stepanovic, acrescentou mais estas fontes utilizadas por Sr. Prato, Jeclin, Tradições Populares do Cantão dos Grisões, página 105 W. Webster, Basque Legends, página 176 Bladé, Trois Contes Populaires, página 33 Luiz Leger, Cantos Heróicos e Canções Populares dos Lavos da Boemia, O Soldado Asbjørnsen, e Moi, Contos Noruegueses, o que se intitula O Rico Mercador. Com as notas de Coller, de Cosquín, Ive, Teza e Prato sobre este conto ficou esgotada a área das investigações, sendo possível organizar o seu encadeamento genealógico, e por ele remontar ao seu sentido mítico. A Idade Mídia simpatizou com esta lenda da substituição das crianças por animais, como se vê na história do Cavaleiro do Cisne, história dela Regina Stella, no Dolopatos, no Velho Teatro Francês, do Roi Thierry, e nas tradições dos Lohengrin-Grin, Velez Alemandes, T. 2, página 342 a 378, evidentemente, quando mais vasta é a universalidade de um conto, tão mais profunda é a sua origem tradicional e pela investigação das formas mais simples se chegará ao seu valor mítico. 41. As sonsas, há uma versão da beira baixa nos contos populares portugueses, N. 61, com o título As Filhas dos Dois Validos, do grupo coligido por Consigliere Pedroso. Traz os seguintes estribilhos, a estrangeirinha, estrangeirinha. Que esta caixa é a minha. Pois se a caixa era vossa. Pela virtude sereis rainha. 42. A mão do defunto, é uma versão popular do Barba Azul. Gubernatis, Namit. Zoológica, T. I, página 182, resume o 14 conto estoniano, de Fred. Creusenwald, pertencente a este mesmo ciclo. Na mesma obra, T. 2, página 36, traz outra versão italiana deste conto com o título Rei dos Assassinos, não colecionada. Nos Contes Populares de La Grande-Bretagne, Trad. De Brueire, vem uma versão de Yorkshire, coligida por Gold nos Curious Myths, com uma nota interessante à página 407. Segundo Brueire, a parte mítica do conto é a mão de glória, que se liga ao mito do fogo. No Folclore Andaluz, página 308, há uma versão do marido que mata as mulheres, até que a última vinda as irmãs. Este mesmo tema subsiste nos contos populares portugueses no Romance do Rico Franco. Na Biblioteca de Las Tradiciones Populares Espanholas, T. I, página 149, vem uma versão de Sevilha, intitulada Mariquila la Ministra, em que se confunde também o conto da Maria Sabida. 43. O rei de Nápoles, nas Nuifas Setienes, de Straparola, ed. Els, 9, Fab. 1, vem este conto com a mesma situação das joias e da donzela escondida pelo pai. 44. O matador de bichos, é uma das lendas mais queridas da Idade Mídia, do pai ou avô que conhece o filho ou neto abandonado, pela sua valentia extraordinária. As gestas desenvolveram este tema épico. Trogo Pompeu cita um fragmento de um poema dos Turdetanos, que é o conto do rei Abdis, neto do rei Gargoris, nascido de uma fragilidade de sua filha tendo exposto a todos os perigos para que a criança morresse, sobrevive a tudo e é nomeado pelo avô sucessor do seu reino. 45. As Nozes, é o conto das três cidras do amor, modificado segundo os frutos predilectos de cada terra, cidras, laranjas ou nozes. Sobre os paradigmas deste conto universal, vide. N. 46. Dom Agustin Duran, no Romanceiro General, T. I, página 2, nota ao Romance N. 4, resume este conto, também vulgar em Espanha. Na versão italiana de Perugia, tem também o título Lettera Nocci Fatati. Apartamento Prato, 4 Novellini, p. 28. 46. As Três Cidras do Amor, aparece pela primeira vez citado na tradição portuguesa, por Soropita, Prosas e Versos, página 103. Este escritor pertence ao fim do século XVI. Cita-se nas obras de Nicolau Tolentino, página 93. Ed. J. Torres, publicamos uma versão popular nos Estudos da Idade Mídia em 1869, página 65, quando iniciamos estas investigações. Há outra versão nos Contos Populares Portugueses e nos Contos Populares do Brasil, coligidos por Silvio Romero, N. 14, vem com o título Amor à Torta e variantes. Stanislau Prato, no seu opúsculo 4 Novelline Popolare Livornese, p. 11 seguintes, traz bastantes versões italianas deste conto, La Bella dei Sette Cedri, e Tre Cocomeri, Le Tre Melangeli de Amore, Bianca como la Neve e Rossa como il Sangue, Le Tre Nocci Fatate, e o Giardino del Orso, La Dean Venere. Sobre esta novela apresenta em seguida um largo estudo comparativo, página 46 a 91 e 4, sobre as versões coligidas por Pitré, Basile, Imbriani, Berti, Compareti, Corazini, Gubernatis, Gradi, Gozzi, Laura Gonzenbach, Schneller, Lippi, Busque, Yves, Vizentini, Deulin, Afanasieff, Macban, Buemossi, Schott, Green, Kennedy, Brueire, Asbjornsen, Dazente, Kohler, Maspons Y. Labros, Schmid, Eredel Gistier, Han, Benfei, Stefanovic, Jaoui Schiefner, Zingerli, Cavalius, etc. Todos estes nomes representam coleções de novelas populares italianas, gregas modernas, alemãs, húngaras, russas, inglesas, escocesas, espanholas, suecas, aváricas, suíças, por onde se vê que este conto é verdadeiramente universal. Stanislau Prato interpreta este conto como sendo o mito do Hércules roubando os pomos de ouro do Jardim das Hesperides. Gubernatis, na mitologia Desplantes, t. 2, página 81, também apresenta uma interpretação mítica. Na coleção de Maeve Stokes, Indian Fairy Tales, N. Indicador Ordinal Masculino. XX e The Belle Princess, há uma versão oriental deste conto. Na Biblioteca de Las Tradiciones Populares Espanholas, t. I, página 109, vem uma versão, La Negra e La Tórtola, coligida no Chile, na povoação de Santa Joana traz os estribilhos, Hortelanito del Rey, que há se orei com su negra mora, a veces canta y a veces llora. Ui, ui, ui. Triste de mim. Por El Campo Sola. 47. A Bengala de 19 quintais, acha-se este conto na Foz do Douro, com o título O Homem da Espada de 20 quintais Contos Populares Portugueses, N. Indicador Ordinal Masculino. XX, na Revista Occidental, volume 2, página 329, vem uma outra redação, de Ourile, Celorico de Basto, a que a narradora deu o título de O Homem da Bengala de 100 Quintais, ou da Bengala de Ferro, não reunido na coleção citada, por não ter diferenças essenciais. Há uma versão andaluza, coligida por Fernan Caballero, Contos Populares, página 51, ed. Leipzig, este conto acha-se coligido por Schiefner, nos seus Auarische Teste, N. Indicador Ordinal Masculino. 2. Nasmen. De l'Académie Imperiale diz SC. De Saint Petersburg, 7 Serie, T. 19, o conto chama-se Orelhas de Urso e é de uma grande importância para a determinação da origem de uma grande parte das novelas populares europeias, pelas relações entre os ávaros caucásicos com os ávaros mongolicos. A tradução deste conto acha-se na Revista Occidental, volume 2, de página 337 a 343. Há versões deste mesmo conto na Rússia, como se vê pelas coleções de Erlen Wayne e de Afanasieff, traduzido para inglês no Russian Folk Tales by Halston, página 73 a 80 e para francês com o título de O Monstro Norca, por Brueire. Contes Populares de La Russie, página 77, há elementos episódios no Cocheio Imortal. Ibidem, p. 105, nos Contos Populares da Servia, de Vuk Stefanovic, vem este conto com uma forma deturpada, e uma variante coligida pela Sociedade da Robin Bosnia, ambos traduzidos para inglês pela Dama Mijatovic, página 32 e 36, e página 123, na coleção de Han, Contos Gregos e Albaneses, N. Indicador Ordinal Masculino. 70 do primeiro volume, e página 294, do volume 2. Na Itália, aparece nas coleções de Pitré, N. Indicador Ordinal Masculino. 80 e 83 da Zot. FIAB, e página 208 do volume 2 das FIAB Novelle e Racconti Popolari Siciliani nos Contos Sicilianos de Laura Gonzenbach, aparece sob os N. 58, 59, 61, 63 e 64 nos Contos Populares Venezianos, de Wiedveri Wolf, N. Indicador Ordinal Masculino. 4, e nas Novelline Popolari Ilaliani, de Domenico Comparetti, N. Indicador Ordinal Masculino. 19. As notas de Reinhold Kohler alargam imensamente a área das comparações na tradição europeia. Acham-se nas coleções Schaeffner, de Gonzenbach, Wiedver, Hahn, Vuk Stefanovic e Bladé, donde se aproveitam todos os críticos com leves ampliações se pertencem a este ciclo novelesco, contos magiar, slavonico e polaco, das coleções de Gaal, Vogel e Weissikis, contos alemães das coleções de Grimm, Wolff, Sommer, Cousorn, Kurtz e Vernale Kemmelinghoff, Birlinger, Autriche Conto Boemio, na coleção de Waldau, Lituanico Nadia Schleicher, Tirolesa Nadia Zinger Lichneler, Dinamarquesa Nadia Grundtvig, Eslava Nadia Schmaler, e em Suíço, de Suternester, Finlandesa em Bertram, e Gaelico em Campbell. O estudo comparado deste conto português com os elementos tradicionais europeus coligidos pelo erudito Kohler, acham-se na citada Revista Occidental, Lisboa, 1875, volume 2, página 239 e 245. Gubernatis, na sua Mitologia Zoológica, T. I, página 207, traz o resumo de um conto russo coligido por Erwin Wayne, e no tomo 2, página 197, traz o episódio da descida ao poço e da salvação das princesas filhas do rei de Portugal, coligido de a tradição oral da Toscana. Portugal, nos contos populares europeus, é o país das maravilhas, e as laranjas, como pomos dourados das Hesperides, são chamadas Portogalotes. Uma grande parte dos assuntos novelescos narram-se como tendo acontecido em Portugal. Por último, citaremos ainda uma versão catalã, coligida por Maspons Y. Labros, nos Rondelaires, com o título Jean de Lourdes, e a versão francesa colhida recentemente por Emmanuel Cosquin, nos Contes Populaires Lorrains, com o título Lacane de 500 livres. É evidente a universalidade deste conto, e com certeza desenvolveu-se pela obliteração do seu sentido mítico primitivo. Gubernatis determina essa interpretação pelo conto 4 da coleção de Erwin Wayne, Narodnija Shark e Sabranija seus Kimil e Teliami. Os três irmãos aparecem sob nomes míticos interessantes. Uma mulher dá à luz três filhos. Um nasce-lhe à noite, e por essa razão lhe chamam Vesernik, ou da noite o segundo, à meia-noite, e por isso seu nome é Polunoknik, e o terceiro ao alvorecer, pelo que o chamam Svetazor, ou o Ladino. Segundo a universalidade da tradição, este é o mais esperto, e gira com uma clava de ferro de 12 pudos, e o ae com os irmãos libertar três princesas encantadas, que são a princesa do castelo de cobre, a aurora da tarde, a princesa do castelo de prata, a lua argenteá, e a princesa do castelo de ouro, a aurora da manhã, que casa com Svetazor, o sol, ópera citação, página 209. Nos Contos Populares do Brasil, de Silvio Romero, há uma variante, N. 19, intitulada Manuel da Bengala. 48. A Torre de Babilônia, segundo uma nota de Consigliere Pedroso, também tem o título da Torre da Sonolência, o que nos explica o sentido do título com que ouvimos em uma versão de Abrantes, a Torre da Madorna. Acha-se nos Contos Populares Portugueses, N. 14. Seguimos o texto de Leite de Vasconcelos, da Vanguarda, N. 39. Há uma outra versão nos Portugueses Folktales, de Consigliere Pedroso, N. 11. Este mesmo conto é comum à tradição espanhola com o título El Castillo de Irás Y no Bouberás, em Maspons Y. Labros, Rondelaires Y. Quintos Populares Catalans, série primeiro, N. 5. Acha-se também na coleção de Fernand Caballero, com o título Los Cavaleiros del Pez. Nos Contes Populares Lorrains, de Ian Cosquin, as versões francesas têm os títulos Les Fils du Pêcheur e Les Dons des Trois Animaux. Aparece uma versão italiana na FIAB, Novelle e Racconti Popolari Siciliani, N. 16, de G. Pitré. Aparece uma versão servia, intitulada Bach Chalek, na Trad. Inglesa de M. Mijatovi e Serbian Folklore. Reinhold Kohler, nas suas notas aos Aulische Teste, de Scheffner, N. 4, onde compara o conto dos cunhados animais. 49. Desanda a Caixeira, nos contos populares portugueses, N. 24, vem uma versão de Coimbra. Nos Estudos da Idade Mídia, página 70, publicamos pela primeira vez este conto com uma redação artificial. Acha-se na tradição alemã, a mesa, o burro e o bastão maravilhoso. Contes Choisis, de Grimm, Trad. Baldri, página 155, Gubernatis traz uma variante italiana nas Novelline de Santo Stefano. Reverendo Desdemondes, página 145, novembro de 1877, no conto 11 da coleção estoniana, resumida por Gubernatis, a caixeira que desanda por si, é interpretada como a expressão mítica do raio. Mit. Zoologique, T. I, página 174, sobre estes talismãs da toalha que dá de comer, há nos contos dos pastores eslavos, de Chodsko, o anão e o tapete volante. Brueire, nos contos populares de La Grande Bretagne, fala nos episódios fundamentais deste conto, a bolsa sempre cheia de dinheiro, é uma forma do asno mirra dinheiro, da pata dos ovos de ouro, dos cinco reis eternos do judeu errante. A toalha cheia de iguarias, é figurada na mitologia antiga pelo corno de Amaltea, ou a vaca da fertilidade dos Vedas, ou a taça de Graal da Tavola Redonda, ou o copo de Oberon no poema de Oon de Bordeaux. Página 139, a toalha do Ponte Mesa, aparece nas coleções bretã, eslava e norueguesa Rinluzel, no corpo sem alma. Em Chodsko, na toalha que alimenta vem Asbjornsen, o homem que o ai é o vento do norte, mestre tabaco, o rei Valemond e o urso branco, nos contos populares do Brasil, de Silvio Romero, acha-se com o título preguiçoso. Este tema acha-se largamente desenvolvido pelo professor Stanislau Prato, no opúsculo Una Novelina Popular e Monferrina, como, 1882. Aproveitamos as suas indicações. Acha-se este tema no Dois Conto Calmuco, da tradução de Bernhard Jug no conto indiano do Rei Patraca, no Katasaritsagara, de Somadeva Batra. Cita uma outra história na coleção indiana do Bahar Dhanush, e uma tradução do Hindustânico de Garcin de Tassi. Nos Avadanas Chineses, traduzidos por Stanislau Julien, T. 2, página 8, vem sob o título A Disputa dos Dois Demônios. Há uma variante árabe Aventuras de Meizen do Coração. Na coleção do Toutinamé, volume 2, página 28, da Trad. Alemã de Ken, há outra variante na coleção polaca de Glinski, traduzida por Chodsko e por Prato, ópera citação, p. 21, e em outro conto Glinski, t. 3, página 81, aparece a toalha mágica. Nos contos 11 e 23 da coleção estoniana figura a caixeira, ou o pau que bate por si mesmo. O tema do asno faz dinheiro acha-se nos Old Candeis, de Miss Freire, página 166. O sentido mítico é evidente na toalha, que figura nuvem, e na caixeira que é o raio. Vide Brueire, página 48, notas, página 58, dos contos da Grã-Bretanha. Nas Fiabe, Novelle e Racconti Popolari Siciliani, N. 29, vem este conto do qual Consigliere Pedroso coligiu outra variante portuguesa com o título Avelinha e Sem Pedro. 50. Comida sem sal, é uma forma popular da lenda do Rei Lear. Nos contos de Grimm, página 209 da versão de F.R. Baldri, vem como episódio na guarda-patas. Nas Fiabe, Novelle e Racconti, de Pitré, N. 10, vem este mesmo tema tradicional. No Pancha Tantra, Trad. Lancereal, página 244, há uma princesa casada com um príncipe serpente, a qual é expulsa de casa pelo pai. Adiante reproduziremos a forma literária desta lenda como se lê no Nobiliário do Conde Dom Pedro, do século XIV. Nos Contos Populares do Brasil, N. 3, vem com o título de Rei Andrada. Vide supranotas 19 e 20, há uma versão portuguesa, coligida por Pedroso, Pedro Cortissolo. Na coleção de Maive Stokes, Indian Fairy Tales, N. 23, vem com o título de Princesse Rolovede Herfater Like Salt. 51. As Crianças Abandonadas, a outras versões de Guimarães e Vila Real, Apartamento Leite de Vasconcelos, Tradições Populares de Portugal, página 264 e 266. Outra nos Contos Populares Portugueses e nos Português Folktales, de Consiliere Pedroso, tradução de Ralston, N. Indicador Ordinal Masculino. 14. Aparecem duas versões com o título As Duas Crianças e a Feiticeira. Sobre este conto, Ralston cita um paradigma norueguês Boatzan Vetrou. Ópera citação, p. 7. As botas de sete léguas são interpretadas como uma forma mítica do vento, acha-se nos contos estonianos de Frederico Creusinwald, N. Indicador Ordinal Masculino. 11. Apartamento. Gubernatis, Mit. Zoologia, t. I. 174, no 16 conto estoniano também se marca o caminho deixando cair cascas. Ib. Página 178. 52. O afilhado de Santo Antônio, há versões de Guimarães e Cabeceiras de Basto, Apartamento Leite de Vasconcelos, Tradições Populares de Portugal, página 271 e 274. 53. A Filha do Diabo, liga-se à lenda medieval do Roberto do Diabo, que anda na literatura de cordel em Portugal. Vide o nosso estudo sobre os livros populares portugueses. Era Nova, N. 1 e 2. 54. As Três Maçãzinhas de Ouro. Gubernatis, Mit. Zoolog, T. 2, página 342, cita o conto N. 22 do seu novelino de Santo Stepano de Calcinaia, no qual, dois irmãos mais velhos roubam uma pena de pavão ao seu irmão mais moço e o matam. Isto é o pavão, da mesma forma que num conto russo, a irmã mata o irmão mais moço para lhe tirar as botinas vermelhas. No lugar em que o irmão da pena de pavão é morto e enterrado, cresce uma árvore, de que se faz um cajado, depois um assobio, que, quando toca, conta o caso fúnebre da morte do irmãozinho morto por causa da pluma de pavão. Eis como o ilustre mitógrafo explica o conto, quando o céu luminoso ou quando o sol está oculto pelas nuvens, quando as penas brilhantes são arrancadas, quando o pavão está enterrado, a árvore que está plantada sobre a sua sepultura, a nuvem, faz ouvir a sua voz na volta da primavera. A árvore torna-se uma cana, uma flauta mágica, um coquila melodioso. Acha-se este conto na vasta coleção russa de Afanasieff, 54. V. N. 17 e 54. 6. N. 25. Além da forma italiana citada, Vittorio Imbriani coligiu uma outra sob o título de Passo Grifo, nos seus contos de Pomigliano. Reverendo Desdemondes, novembro de 1877, página 145, este mesmo conto foi coligido por Bladet, em Gascon, com o título Lu Flauto, nos contes é provérbios populares receita em Armagnac e já aparece neste a laranja, ou pomo de ouro. Por ele se vê quanto o conto português já se acha deturpado. Há uma outra versão alemã, O Osso que Canta, citado por Bladet, na Ausmaerschen X Marmier, nos Chants Populares do Nord, página 75, traz uma balada parecida com este conto, na revelação do fratricídio por uma canção. O som, na sua obra La Chaîne Traditionnelle, interpreta o sentido mítico por esta forma, como uma transformação de um antigo mito relativo aos fenômenos da luz. Estes dois irmãos correspondem aos Dioscuros e aos Asvins, isto é, aos gênios da luz no seu nascimento e ocaso. Página 59, Gubernatis, na mitologia Desplantes, t. 2, página 129, traz um conto húngaro, em que uma irmã mais nova é morta pelas duas mais velhas, e uma flauta é que revela o crime. Segundo a sua interpretação mítica, as duas irmãs são as duas metades da noite. O poder da flauta aparece no conto da Sakuntala, no de Polidoro, e em um conto toscano no Rigveda, X, 135, Yama toca uma flauta, a sombra da árvore que canta, com que acorda todos os antepassados mortos. Gobi, Ib, T. I, página 94. A nossa versão foi coligida pelo Sr. Leite de Vasconcelos, e publicada na Vanguarda, N. 39, em 1881, a outra versão nos contos populares portugueses, N. 40. Vide Stanislao Prato, 4 Novelline Livornesi, página 57, onde discute este tema nos mitos helênicos, na Eneida e Divina Comédia. Há uma versão de Sevilha, intitulada La Flor de Lililá, publicada na Biblioteca de Las Tradiciones Populares Espanholas, T. I, página 196. 55. O Sargento que Foi ao Inferno, aparece este conto na versão alemã de Grimm, Os Três Cabelos de Ouro do Diabo. Vide. Contes Choisis, Trad. Baldri, página 138. 56. A Princesa que Adivinha, é vulgar em Espanha Carmona e Araújo, acha-se com o título Las Três Adivinanzas, em Demofilo, Colección de Enigmas, página 310. Nos Contos Populares Portugueses, N. 38, intitula-se As Três Lebres, e traz os seguintes estribilhos em verso, comi carne sem ser caçada em palavras de Deus assada bebi água que não foi do céu caída, nem também na terra nascida. Quando neste palácio entrei, três lebres encontrei todas três esfolei, e as peles delas mostrarei. No Folclore Andaluz, página 470, cita-se uma redação castelhana. Nos Contes Populares Lorrains, de Anne Cosquim, acha-se esta mesma tradição com o título La Princesa Les Trois Frères. Nos Contos Populares do Brasil, N. 35, há uma variante com o título Matuto João. O Sr. Leite de Vasconcelos Reverendo Cientifica, página 210, cita uma versão do Porto, com o seguinte estribilho, saí de casa. Com pita e massa a massa matou pita. Pita matou sete de sete escolhi a melhor vatirei ao que vi. Matei o que não vi com palavras santas. Assei e comi. Bebi água. Que não estava no céu nem na terra se bom era o fruto. Melhor era a raiz se já vi um burro. Com 60 burros em cima. Em outra versão de Viseu, cita também o estribilho, atirei ao que vi. Matei o que não vi. Nas Novelle Popolari Toscane, de G. Pitré, archivio per lo studio delle Tradizioni Popolari, página 64, no conto de Soldatino, vem o estribilho, tirai a sci vidi. Sci apai sci non vidi. Mangiai carne creata, e non nata. Cota aí o fumo de parole. Strixia amas o paola. E o morvido consuma aí o sodo. N. I. Né. Sindovina cosa li é. 57. A Adivinha do Rei, o editor dos Auarische Teste, Schiefner, traz uma versão finica deste conto. Um rei ordena ao filho de um aldeão de vir ter com ele a sua presença, nem de noite, nem de dia, nem pelo caminho, nem por atalho, nem a pé, nem a cavalo, nem vestido, nem nu, nem dentro, nem fora. O inteligente moço, veste-se com uma pele de cabra, faz-se levar à cidade, no crepúsculo da manhã, deitado no fundo de um cofre, com um crivo num pé e uma escova no outro depois parou no limiar da porta do rei, tendo uma perna fora e outra dentro. Gubernatis, Mythologie Zoologique, T. E, página 154, o ilustre crítico considera como pertencendo à classe dos enigmas astronômicos. Nos contos de Grimm intitula-se A Bavara Astuta Brueire, nos contes populares de La Grande-Bretagne, p. 169, note. 1. Citando o enigma de Diarmide, transcreve também uma pequena lenda irlandesa de Kennedy análoga à portuguesa. 58. O Boi Cadil, este conto acha-se na tradição oral da Ilha da Madeira ainda em forma poética, com o título de Boi Bragado. Romanceiro do Archipelago da Madeira, página 273, nos Contos Populares Portugueses N. 56, traz o nome de O Rabio, versão de Coimbra, com o estribilho poético, Senhor meu amo. Pernas altas e cara gentil. Me fizeram matar o boi Rabio. Esta facecia tem raízes tradicionais muito profundas. Schmid determina-lhe um paradigma na Gesta Romanorum, capítulo 111, no qual se vêem ainda os elementos míticos de Il mudado em vaca, e Agus, o pastor, fazendo um discurso ao seu barrete espetado na aguilhada, da mesma forma que Travaelin faz em um conto semelhante das Piaxicoli Notte di Straparoli, Noite Terceiro, Fabula V. Les facetiels snui, T. I, página 223. Ed. Janet, na versão francesa das Gesta, Le Violier des Histoires Romaines, capítulo 98, página 265, não traz a sedução amorosa. Nesta edição indicam-se novas fontes, acha-se também nos contos turcos, que Louis Eleor des Longchamps juntou à sua edição das Mil e Uma Noites, página 315. Vide a Histoire do Grande Écuyer Sadiq. Nos 40 Vizires, vem este conto com o título Sheikh Shehabeddin, donde passou para outras coleções europeias. O Dr. Schmid, nas notas à sua versão de Straparola, cita este mesmo conto em alemão do século XVI, que se acha nos Volksagen, Dotmar, Nachtigall, Bremen, 1800. O Abade Blanchet, nos contes é Apologues Orientaux, trau também sob o título de Doyen de Badajoz. Vide Louis Eleor des Longchamps, Essai sur les Fables Indiennes, página 173, no conto 8 dos contos sicilianos de Laura Gonzenbach, é uma cabra que serve para pôr à prova a fidelidade do aldeão. Vide Gubernatis, Mit. Zoologique, T. I, página 442, nota, nos contos de Pomigliano, coligidos por Vittorio Imbriani, acha-se esta anedota em que o herói se chama José Verdade. Reverendo Desdomondes, novembro 1877, página 145. 59. O Camareiro do Rei. Este conto tem uma referência histórica, sendo os personagens Frederico II e Pedro de Vigues. Esta anedota teve larga vulgarização, porque acha-se não só nas Dames Galantes de Brantôme, como no livro de Sendabar, no Michel Sendabar, no Sintipas grego, e nos Sete Vizirs, com o título Rasto de Leão. Nas tradições populares italianas também está vigorosa, e acha-se nos contos de Pomigliano de Vittorio Imbriani. Por esta versão, em que há alguns estribilhos poéticos, se vê o sentido das referências à vinha, da versão do Algarve. Também se repete na Sicília e em Veneza. Vide. Reverendo Desdomondes, novembro 1877, página 144, eis a adivinha do conto italiano, diz o rei, una vigna no piantà. Per travesa entrà. Che la vigna ni agosta. An fè gran peccà. Di fara in sé tanti mal. Diz a esposa, vigna sum, vigna sarai. La mia vigna non fali mal. Responde Pedro. Se cocie com acento grave como e com acento grave narrar. Tu amo la vigna chefa e es maio no conto veneziano vem as seguintes estrofes, que condizem com o diálogo rimado de Pedro de Vignes, a esposa, vinha era, e vinha sou. Fui amada, e já o não sou. E não sei por que razão. A vinha perdeu a estimação. O camareiro, vinha eras, vinha serás. Amada eras, e já o não serás. Pela pata do leão. A vinha perdeu a este macão. O rei, compreendendo e explicando tudo, naquela vinha eu entrei. Em pâmpano algum toquei. Pelo cetro que tenho aqui. Nenhum fruto lá comi. 63. A mulher curiosa, acha-se nos contos populares da Grã-Bretanha, Trad. De Brueire, página 273. 64. As favas, o sentido fálico primitivo ligado à fava, aparece em todo o seu vigor aqui. O sentido funerário explica-se pela ameaça de morte que pesa sobre o rapaz que faltou ao respeito à rainha. Vide. Gubernatis, Mitologia des Plantes, T. 2, página 132, nos costumes populares da Itália, a fava branca que aparece no bolo é a rainha e a fêmea. 65. A Velha das Galinhas, o tema deste conto acha-se no Violier des Histoires Romaines, capítulo 56, página 168. São três galos que revelam, segundo a interpretação da camareira, a infidelidade da senhora. Este conto acha-se, segundo Gustave Brunetti, no Dialogus Creaturarum Moralizatus e porventura generalizou-se na Europa a título de exemplo de pregadores. 67 e 68. Março Marçagão, publicado pela primeira vez pelo Sr. Leite de Vasconcelos, na Vanguarda, N. 75 e 76. O Março é mitificado nos anexins populares portugueses. Em uma versão que coligimos o estribilho era, eu sou o Março Marão. Que curo meadas e esteiras não. 69. A alegria da viúva é uma forma popular da antiga tradição da matrona de peso, tão frequentemente citada nos escritores clássicos. Nas horas de recreio, do padre João Baptista de Castro, vem uma redação portuguesa da matrona de peso formada sobre elementos eruditos. Esta história acha-se na coleção dos Sete Sábios Les Eleurs des Longchamps, no Essai sur les Fables Indiennes, p. 161, indica as fontes deste conto mais conhecido pelo Satyricon de Petronil. Há um estudo especial por M. Dacier, nas Mem. de l'Académie des Inscriptions, t. 41 no Polycraticus Ivide no Gis Curialium, de João de Salisbury, de 1183, vem esta lenda donde se vulgarizou na Idade Mídia, e para a coleção da Cento Novelha Antiche. As imitações literárias são numerosíssimas. No novelino traz o N. 59. 70. A Carpideira pertence ao ciclo do conto antecedente, um dos mais abundantes do nosso Decameron popular. 71. Frei João Sem Cuidados merece comparar-se a versão oral com a redação literária de Gonçalo Fernandes Trancoso, do século XVI, em que figura um fidalgo Dom Simão. Há uma forma espanhola também do século XVI, no Patranhuelo de Timoneda, N. Indicador Ordinal Masculino. 15. Col. De Autores Espanholes, de Ribadaneira, página 154, a forma mais antiga que conhecemos é a italiana de Franco Sacchetti, contemporâneo de Dante, nas novelas, T. I. N. Indicador Ordinal Masculino. 4. A primeira versão oral portuguesa foi publicada no Almanaque de Lembranças, para 1861, página 323. Vide. N. Indicador Ordinal Masculino. 160. 72. João Ratão, ou Grilo, publicado pela primeira vez na Era Nova, página 243. Em uma versão popular de Vila Real, o objeto da adivinha é um grilo, e por isso o adivinho acerta na resposta, dizendo, ai grilo, grilo. Em que mão estás metido? No Livrinho dos Contos Nacionais para Crianças, página 47, N. 17, vem uma outra redação sob o título de O Doutor Grilo, formando um ciclo de aventuras. Diz Gubernatis, na Itália, quando se propõe um enigma para ser adivinhado, ajunta-se ordinariamente como conclusão as palavras, indoviná-la, grilo. Adivinha grilo, esta expressão liga-se ao idiota fingido dos contos populares, que acaba sempre por dar prova de tino. O som envolvido na nuvem e na obscuridade da noite, é em geral o idiota mais o idiota que vê tudo, etc. Mit. Zoolog, T. 2, página 50. 75. Pedro de Malas Artes, na coleção dos contos sicilianos de Pitréa este mesmo tema. Reverendo Desdomondes, 1875, agosto, 15, página 883. Consigliere Pedroso encontrou-o com o título de Manel Tolo, correspondente ao Giufa dos Contos Sicilianos Fiab, volume 3, página 353 da coleção de Pitré, e as Mobo Story da Dinamarca. Apartamento Romania, T. 9, página 138 a 140, O Positivismo, T. 2, página 450. Nos Relogios Falantes, Dom Francisco Manuel de Melo, alude a esta tradição corrente em Portugal no século XVII, que me puderam levantar estátuas como a Pedro de Malas Artes. Apologos Dialogais, página 23, nesta mesma obra vem o conto da mulher que nas dores do parto mandou acender uma vela benta, tendo em seguida cuidado de a mandar apagar para outra vez. Ibidem, página 196. Cremos que é esta mesma tradição que se refere o tipo de Pedro de Urdilamas, citado na Lusana Andaluza, da literatura espanhola do século XVI. No Cancioneiro da Vaticana vem uma alusão a este tipo, chegou o paio de más artes. Cans. 1132. 76. Dona Helena, a peripécia deste conto, O Signal no Peito da Rainha, acha-se na Cimbelina de Shakespeare, em um conto de Boccaccio, e no poema da Idade Mídia Gerard de Nevers. 77. O Guardador de Porcos, aparece nos Contos Populares da Rússia, na coleção de Afanasieff, 54. V. N. 8. Além da tradução de alguns contos russos por G. Ralston, Gubernatis vulgarizou mais um 100 para elemento dos estudos comparativos. Na tradição italiana do Piemonte também se repete esta facecia: um rapaz que guardava porcos, corta-lhes os rabos, lança-os num lameiro e foge com eles. O patrão, vendo os rabos, cuida que os porcos se enterraram na lama. Puxa-os, mas só lhe vem na mão os rabos sem os corpos a que andavam pegados. Mitologia Zoologique, T. I, página 252, o ilustre crítico liga este conto a outros elementos tradicionais para a reconstrução popular do mito de Hércules e Caco. 78. Nascer para ser rico, nos contos proveitosos, de Trancoso, parte 1, N. 13, o real bem ganhado versa sobre esta peripécia da pedra preciosa. 79. Dom Caio, este conto versa sobre o equívoco da frase, matar sete de um golpe. Tem analogias com o alfaiatinho valoroso, dos contos de Grimm. Contes Choisis, página 253, no Panchatantra, a fábula do oleiro e o rei versa sobre este mesmo assunto. Crade. Lancereal, página 289, na Biblioteca de Las Tradiciones Populares Espanholas, T. I, página 121, vem este conto com o título de Dom Juan Bolondrón mata siete de um trompom, coligido no Chile, na povoação de Santa Joana. 80. Os 10 anõezinhos da Tia Verde Água, nos contos de Grimm os anões mágicos, dão realidade ao que na tradição portuguesa parece com sentido alegórico. Contes Choisis, página 181. 81. O compadre Diabo, sobre esta facecia, Gubernatis apresenta um conto russo em que o Diabo é representado pelo urso com um caráter demoníaco. O aldeão logra duas vezes o seu companheiro urso primeiro quando semeiam juntamente nabos, e que o aldeão reserva para si o que cresce debaixo da terra, deixando ao urso o que sai e se levanta acima do chão depois, quando eles semeiam trigo, e que o urso, julgando-se agora mais esperto, toma para si o que cresce debaixo da terra e cede ao aldeão o que se produz para fora de ela. O aldeão está a ponto de ser devorado pelo urso, quando a raposa vem socorrer. Mit. Zoologique, T. 2, página 119, deste conto da coleção de Afanasieff, acha-se uma variante na Noruega, N. Indicador ordinal masculino. 74, da coleção de Asbjørnsen, e na Alemanha, na coleção de Grimm, N. Indicador ordinal masculino. 189. Em um conto caucasico, publicado no magazine Furdi Eliter. Diz aos Lands, N. Indicador ordinal masculino. 134, de 1834, figura o diabo, que também é enganado. Sobre este conto Lee Brecht escreveu um estudo comparativo na Academia, de 1873, N. Indicador ordinal masculino. 74, resumido por Gubernatis, Locke. Citação no Conde de Lucanor, de D. João Manuel, capítulo 41, de Lo que aconteceu ao BNY ao mal, vem este mesmo conto, em que também há os nabos da partilha. Edição 1642, FL. 111, nos West Highlanders Popular Tales, de Campbell, acha-se este conto em que figuram a raposa e o lobo, e a cultura é de aveia e depois de batatas. Apartamento Contes Populares de La Grande-Bretagne, de Brueire, página 363, que traz mais estas fontes similares, Rabelais, Pentagruel, 54. 4, capítulo 45 e 46. La Fontaine, conto de Lee Diable Pape Figuiere. Na tradição oral francesa o conflito dá-se entre S. Martinho e o Diabo. Nos Contes Populares Agenais, de Bladé, figura sob o título de La Chèvre et l'Lope. Gubernatis, na Mitologia de Esplantes, T. 2, página 31, cita este conto mostrando como os mitos se deslocam e se multiplicam infinitamente, tendo muitas vezes o mesmo ponto de partida. 82. Os Corcundas, aparece também na tradição popular italiana, coligida pelo professor Gubernatis, na Botanique Zoologique, T. 2, página 249, extraída do livro do médico Pedro Piperno, do SEC. 17, que se intitula de Nussimaga Beneventana. A troca das corcundas é explicada por Gubernatis, É evidentemente o jogo das sombras. A corcunda por detrás é a escuridão da noite, a corcunda por diante é a sombra na alvorada. Há uma outra versão portuguesa, de Coimbra, publicada na Revista de Etnologia e Glotologia, página 200. A tradição tem certa universalidade. Vide também Brueire, Contes de La Grande Bretagne, página 206, Tradição da Irlanda, e Émile Sylvestre, Foyer Breton, Les Corios de Plaudem, O Presente dos Gnomos. Nos Contes Populares Lorrains, de Anne Cosquim, vem com o título Les Fées et Les Dubosseaux. 83. A mulher gulosa, esta facecia encontra-se nas tradições populares do Brasil. Silvio Romero, coligiu em Pernambuco, e trau-a com o título A Mulher Dengosa, nos seus contos populares do Brasil. 86. Dá-me o meu meio tostão, acha-se esta facecia nos contos sicilianos, coligidos por Jepitré, sob o nome de Giufa. Reverendo Desdomondes, de 1875, 15 de agosto, página 833. 87. O soldado que foi para o céu, acha-se na tradição da Bretanha francesa, sob o título de Mostache. Em Sylvestre, Les Derniers Bretons, T. I, página 83, acha-se coligido na tradição popular italiana por Jepitré na forma siciliana é um frade, o gros Jean análogo ao Bonhomme Miseri, da França, ao Prete Olivo, da Toscana, a Cassini, de Palermo, e Ginganuin, do Castellermini. Vide. Reverendo Desdomondes, de 1875, 15 de agosto, página 843, o soldado que recebe os três dons, vem também nos contos de Grimm, o judeu nas Silvas, trad. Baldri, página 243. 92. A enfiada de petas, há uma variante de ourile, nos contos populares portugueses, N. 57. 94. Manuel Feijão, é o celebre conto do Petit Poucet, de Perrault M. Cosquim coligiu da tradição oral outra vez nos seus contes populares Lorrains e Maspons Y Labros, trau nos seus rondelaires, com o título Impere Patufet. Nos contes populares de La Grande Bretagne, trad. De Brueire, vem na forma de um poema Tom Tung, e uma versão oral coligida por Campeu. Mr. Gaston Paris publicou uma outra versão popular no começo da sua monografia intitulada Petit Poucet, em que procura provar que este conto deriva do mito da Grande Ursa. O autor brindou-nos com um exemplar deste seu opúsculo, e assim o som, na Shine Traditionnelle, página 28, discute o sentido mítico, e apresenta a indicação de uma versão russa, página 34. Nos contos de Grimm é o Tom Pussy, trad. De Baldri, Contes Choisis, página 145. Gubernatis, na mitologia zoológica, T. 2, página 159 e 160, cita o conto piemontês de Picolino, e o conto russo de Malsiquece Pausik, Dedo Mendinho. Nos contos populares portugueses, N. 33, há uma versão de Bragança intitulada O Grão de Milho. A outra versão italiana, de Pitré, uma variante toscana dela novela Del Petit Poucet. 95. Caiu-me na minha catulinha, acha-se também nos contes populares de La Grande Bretagne, de Brueire, página 377. 97. O cego e o moço. Esta facecia popular acha-se com variantes na hora de recreio, do padre João Baptista de Castro, T. I, página 123, o cego e o moço comendo uvas. 98. O cego e o mealheiro, apesar de ser uma simples facecia, tem raízes tradicionais acha-se no alivio de caminhantes, de Timoneda, N. 49, página 181, da Ed. Ribadaneira. 100. Os três conselhos, além da versão oral, temos uma redação literária nos contos proveitosos de Trancoso, do século XVI. No Conde de Lucanor, capítulo 45, fl. 119, há uma versão, indubitavelmente de origem árabe. No Violier des Histoires Romaines, Gesta Romanorum, capítulo 94, uma outra versão moralizada, com notas. No Patranuelo, de Timoneda, N. 17, vem uma história análoga. Vide. N. 161. 104. A estátua que come, convém aproximar esta lenda do conto da mirra. N. 62, para se completarem os elementos da lenda de Dom João em Portugal. No N. V do Positivismo, volume 4, vem um estudo acerca dos vestígios míticos desta tradição. 105. As adivinhas em Anexins, nos Adagios, do padre Antônio Delicado, do século XVII, vem estes Anexins à página 44, o que nos determina a certa antiguidade da facecia. Há uma variante nos contos infantis. 106. A Mulher Teimosa, Edelestande do Mério, na Histoire de La Fable Esopique, Apartamento Poeses Inedites do Moyen-Age, página 154, note. 5. Cita um manuscrito da Biblioteca de Bruxelas, do século XV, no qual se acha esta mesma fabula com o título de Hominia Uxori Litigiosa. Transcrevemos a peripécia final, Ila, Alten, quia jam linguam a miserate aloque non potuit, signo qual valuit, pertinacium ostendit, forcipi formam e officium digitis ostentans. 107. O Jogo do Pira, este conto acha-se no século XVI, em uma comédia do célebre Giordano Bruno, intitulada Candelajo Barra, que é um freguês, para não pagar na taverna, propõe vários jogos, que são sucessivamente rejeitados, e por fim propõe darem uma carreira, o que lhe serve de pretexto para se escapulir. No século XVIII este conto teve também uma nova forma dramática na comédia de cordel Diego Lorpa ou Os Tolineiros. Vide. História do Teatro Português, T. 3. 108. O caso do tio Jorge, recebemos esta facecia coligida na ilha de São Miguel pelo nosso eminente zoologista Francisco de Arruda Fertado. Conhece a mão em prosa. Existe um pequeno fablial sobre esta aventura, na literatura francesa da Idade Mídia. 109. Os Dois Irmãos e a Mulher Morta, acha-se publicado no Elvense, N. 202, 205 e 206, 3 ano, com uma redação literária que prejudica o seu valor tradicional. Pertence ao ciclo do frade morto, aqui substituído por uma cunhada, o que é uma circunstância acidental. Há 5 versões portuguesas do frade morto na tradição peninsular, acha-se no Patranhuelo de Timoneda, N. 3 no Fabial do Preto e Comporte História Literária de La France, T. 23, página 141 na antiga tradição italiana, Cinquante Novelle de Masuccio, N. 1, e modernamente acha-se coligido por Pitré, nos Fiabe e Rac Conte, N. 165, Fragni Pera. Na coleção dos contos russos, de Erlen Wayne, N. 17, acha-se a tradição do frade morto. Gubernatis, Mit. Zoologique, T. 2, página 214. 111. Para quem canta o cuco. Acha-se esta facecia na coleção quinhentista de Timoneda, Sobremesa Y Alivio de Caminantes, conto 57. Ed. Ribadaneira, página 181. 112. Tudo andaremos, é hoje uma locução portuguesa, sendo o conto menos vulgar. Na coleção de Timoneda, Alivio de Caminantes, N. 33, vem uma versão desta facecia. Ed. Ribadaneira, página 179. 113. A Mulher que Cegou o Marido, aparece este conto no Panchatantra, Vide Trad. Francesa de Lancereal, página 265, com o título Brahmane e sua Mulher. 114. O Tolo e as Moscas, Pitré coligiu também esta facecia nos seus contos sicilianos. Vide. Crítica na Revue des Deux Mondes, 15 de agosto de 1875, página 857. 115. Já que tanto teima, no Conde de Lucanor, de Dom João Manuel, N. 34, FL. 101, V, encontra-se como conto o que em Portugal se repete quase que exclusivamente como locução. 116. Tic-taco, esta facecia insulana acha-se nas note Pia Sevoli de Straparoli, Facete Elsis Nui, Nuit 2, Fab. 5. Um fabial da Idade Mídia desenvolveu este conto de La Dame que atrapa um pretre. Vide. Outros paradigmas na versão francesa de Straparoli, p. 20. 117. As Orelhas do Abade, esta vulgaríssima facecia já se encontra na Sobremesa Y Alivio de Caminantes, conto 51, da edição Ribadaneira, página 181. Acha-se no Fabial des Perdrix, Recueio de Fabliaux, página 159 no Passatempo de Curiosie, página 22 nos Nouveaux Contes à Rire, página 266 nas Facetie, Motie Burli, da CH. Zabata, página 36 e nos Contes do Ciel d'Auville, T. 2, página 225. 118. Os 200 Carneiros, é um conto típico que encontra-se no Castoiemente da Ampéria Sanfis na Cento Novelle Antiche, N. 30 no Dom Quijote e no Recueio de Fabliaux, página 1, Paris, 1829. Bibo. Choisier. 120. Lenda da Mãe de São Pedro, acha-se em muitas terras de Portugal. Pitré encontrou-a na tradição italiana, mas em vez de ser a rama de cebola é uma folha de pereiro. A Mãe de São Pedro é uma locução proverbial em toda Sicília, Veneza, Toscana, Friol, etc., vide. Revue des Deux Mondes, de 15 de agosto de 1875, página 843. Adiante, sob o N. 215, reaparece o tipo popular de São Pedro em um gênero de contos muito vulgares em Andaluzia com o título de Susédios. 123. O Lavrador e o Ermitão, o Sr. Leite de Vasconcelos traz na revista El Folclore Andaluz, N. I. N. 5, página 176, uma variante desta lenda colhida nas duas igrejas, do Conselho de Mirandela, servindo de paradigma a uma versão andaluza de Rodrigues Marim, publicada no Folclore Andaluz, N. 2, página 31 a 33. 124. O Tesouro Enterrado, acha-se uma versão de Celorico de Basto publicada na Revista de Etnologia e Glutologia, página 170. O Sr. Silvio Romero, na sua coleção de contos populares do Brasil, traz com o título Ouro dos Maribondos, tendo sido anteriormente publicado na Revista Brasileira. 125. As Vozes dos Animais, há uma outra versão coligida pelo Sr. Sequeira Ferraz e uma versão francesa, intitulada Les Musiciens Voyageurs, Viecontes, página 17, Paris, 1830. Também nos Contes Populares de La Grande Bretagne, página 306, trad. De Bruyère. Nos Contos dos Irmãos Grimm, vem com o título Os Músicos da Cidade de Breme, Contes Choisis, trad. Baldri, página 313. Página 224. Ditados novelescos, nas tradições populares são frequentes estes estribilhos iniciais e finais. Colhemos alguns da coleção de Leite de Vasconcelos, no Folclore Andaluz, página 214. Rodrigues Marim, nos Contos Populares Espanholes, T. V, página 46, traz as seguintes fórmulas iniciais, era vez y vez, eras e que se era, que nos parece análoga à forma insulana, era, não era, no tempo da era. Marim cita um trecho de Quevedo, Musa Sexta, Rom. 29, Doncelas no sé que san. Porque me contó una bierra, que ia san solo en los cuentos. Fruta de eras e que se era. E Cervantes também escreve, suelen los muchachos antes de comenzar um cuento a consexa, decir, eras lo que era, é o mal que se vaia. E é o bien que se venga é o mal para los moros. E é o bien para nos outros. Quijote, I, 20. Em Cuba repete-se um estribilho em forma de conto, com que se arrelia às crianças trau marim, este era um galho pelado. Que tiene los pies de trapo. E lá cabeça ao revés que eles que te loquente outra vez? El Nino responde que, si. Lho no digo que diga si. Si no que se que eles que te cuente. É o cuento del galho pelado. Cantos Populares Espanholes, T. V, página 16. A circunstância de alçar o rabo e chupar o pez, acha-se em um estribilho da Extremadura espanhola, era uma vez y vez. Una cabrita. Que tenha um chivito. Com los ojos de ver. E é o culito de lamer. Que eles que te lé conte outra vez? Folclore Betico Extremenho, página 210. Costa Cascais, no Panorama, T. 12, página 115 e 118, traz intercaladas em uns versos seus, algumas fórmulas finais. Vide. Nota 118. No final de um conto de Huelva vem um nos zapatitos de manteca. 126. O Rei Lear, a tradição do Rei Lear acha-se na Chronique Bretã de Geoffroy de Montmault e no Roman de Brute, de Robert Weiss. Gubernatis acha nas lendas indianas de Dirgatamas e Ayati, do Mahabharata, um primeiro esboço do Rei Lear. Mit. Zoolog, T. I, página 93, a lenda está hoje universalizada na tragédia de Shakespeare. Sob o N. 50 vem uma versão oral. 127. A dama pé de cabra, na Shine Traditionele, página 156, e a Cintilson traz uma tradição análoga das Ilhas Celebes. O episódio da ida de Inigues Guerra Libertar o Pai acha-se no Violier des Histoires Romaines, capítulo 14, página 37, ed. Janet. O cavalo fada acha-se nas Nui Facetieuses, de Straparola, 3, Fab. 2. Parece-nos que este mesmo fundo tradicional subsiste no romance popular da Infantina. 128. A morte sem merecimento. Contaram-nos que este tema era objeto de um romance metrificado, que nunca encontramos na tradição popular. Sobre o mesmo assunto existe uma tragédia de Lope de Vega. 129. A linhagem dos marinhos, pertence ao ciclo das lendas heráldicas, o tipo da mulher muda ainda persiste nas tradições populares. Vide a muda mudela, N. 18. 130. Exemplo do filósofo, no Violier des Histoires Romaines, Gesta Romanorum, capítulo 137, tem o sentido alegórico. Vem como apólogo na história de Barlaão e Josapate, a qual também foi traduzida em português no século XIV e se acha na Torre do Tombo. A extensão de este apólogo na Idade Mídia foi vastíssima. Jubinal publicou uma redação do século XIII no Nouveau Recueil de Fabliaux, t. 2, página 113 e, em inglês, há uma redação do século XII de Odo de Seriton. Faixa-se na Legenda Aurea, de Voragine, e no Speculum Historiale, de Vicente de Beauvais, e na Vis d'Esperes. Moni, publicando um texto latino, aproxima este apólogo vindo da Ásia com a tradição escandinava da árvore sagrada, o carvalho de Brasil, cuja cima toca no céu e cuja raiz é continuamente roída por Nidoger, a serpente infernal. Violier, página 389, nota, esta mesma tradição acha-se nos preliminares da tradução Pelvídica Litedina, do começo do século VI, nas traduções árabe, hebraica e grega, e no Directorium Humanae Vitae. 131. Exemplo dos três amigos, acha-se no Conde de Lucanor, de Dom João Manuel, capítulo 37, fl. 104, porém mais desenvolvido. Na Gesta Romanorum, tradução francesa, Violier, página 297, traz o título de La Vraie Probation d'Amitié. Citam-se nas notas muitas fontes tradicionais, entre outras o Dialogus Creaturarum, capítulo 56, a Disciplina Clericalis, de Pedro Afonso, capítulo 2, Sissuma Predicantium, de Bromiard, Verbo Amiciti a Alma, tradução árabe de Cardone, Melanges de Literatura Orientale, t. I, página 78, Fapologos de Steinoel, fl. 88, Hans Sachs fez sobre este assunto a comédia Der Albfreund Granussi. A novela L'Eremita racha-se também na parábola dos três amigos, da história de Barlaão e Josapate. 132. Exemplo alegórico da redenção, parece-nos a forma rudimentar donde se desenvolveu a novela de Cavalaria Celeste. É provável que se encontre nas coleções medievais. 133. A Justiça de Trajano, esta lenda da Idade Media, acha-se em João de Acono, em S. Tomás, e Dante tratou-a no seu Purgatorio, canto X. Aparece no De Mirabilibus Urbis Romae, e foi metrificada no Dolopatos, canto V. Vide. Ed. Janet, página 265, na coleção do Novelino, vem sob o N. 69. A lenda continuou a ser conhecida em Portugal como tema de arte. Em uns panos de ras do palácio de Dom João II estava pintada a lenda da justiça de Trajano, como o referem os cronistas. Também em uma festa palaciana, Dom João II apareceu na sala invencionado em Cavaleiro do Cirne. Sobre esta outra lenda, conhecida em Portugal, pode ver-se Jacob Grimm, nas Veilés Alemandes, t. 2, p. 342 a 370. Ed. Paris, 1838, e a larga introdução de Reifenberg na Chronica Rimada de Philippe de Mousques. 134. A morte dos avarentos, nas facecias populares, o avarento aparece em uma grande variedade de episódios e é natural que os pregadores católicos se apropriassem de um fundo tradicional conhecido. Vide. N. 99. 135. As misérias da riqueza, o tema do rei que anda de noite pela cidade, tem uma base popular. Vide. N. 38 e 39. 136. O que Deus faz é por melhor, acha-se no Conde de Lucanor. Vide. O Conto de Trancoso, sobre o mesmo tema, mas em diversa situação. N. 164. 138. Os Quatro Ribaldos, este conto acha-se traduzido no Horto do Esposo, Miss da Biblioteca de Alcobaça, do século XIV. A redação mais antiga é a que vem no Pantyatantra, 54. 3. N. Indicador ordinal masculino. 4. O Brahmani e os Ladrões. Trad. De Lancereal, página 225, e nota resumida de Benfei, a página 374, acha-se igualmente no Itopadesa, donde veio para a coleção árabe do Khalil e Dina, que foi vulgar na Península Hispânica. Deste conto diz Max Miller, que foi conhecido em Constantinopla por uma tradução grega pelo tempo das Cruzadas, sendo espalhada pela Europa pela obra latina intitulada Directorium Humanae Vitae. Quer pela corrente árabe, quer pela latina, entrou ele em Portugal, como se vê pelo caráter moral do exemplo com que é referido no livro ascético supracitado. O conto acha-se levado na corrente da transmissão literária e reaparece na filosofia morale nos Piacevoli Notri, de Straparola, mas é certo que ele teve uma migração oral, porque na coleção dos contos norricos de Asbjørnsen e Moi, traduzidos para inglês por Dazente, popular Tales from the North, figura com o título de Mestre Ladrão. Acha-se na coleção mais querida da Idade Mídia as Gesta Romanorum, Violier des Histoires Romaines, capítulo 132 no Decameron, de Boccaccio, jornada 9, novela terceira nas facecias de Pogil, na Cento Novelle Antique, nas Novelle, de Fortini, N. Indicador ordinal masculino. 8. E nas novelas de Compriano. 139. A Boa Andança deste Mundo, foi este o primeiro conto que deparamos ao folhear o Horto do Esposo, antes de termos pronta para a imprensa a nossa coleção. Encontramos uma versão oral com algumas modificações, o amante para obter o sim da viúva, que exige que ele traga muito dinheiro, em vez de matar o mercador faz um pacto com o diabo, que lhe aparece no caminho sob esta forma conduzindo muitas riquezas. O pacto consiste em que lhe há de dar a primeira pessoa que entrar em casa quando vierem do casamento. Assim se combinou. Ao saírem da igreja já casados todos montaram a cavalo, e o noivo montou também um muito lindo que um criado lhe trouxe. O cavalo rompeu logo a desfilada diante de todos, chegou à casa, entrou pela porta dentro, e nisto ouviu-se uma voz, que disse, Adanado, que te filei. A casa foi pelos ares com tudo o que tinha dentro, e quando o acompanhamento do noivado chegou ao sítio só achou um lago, que ainda cheirava enxofre. Há uma preciosa versão oral nos contos populares portugueses, N. 74. 140. Os dois caminhos, o tema tradicional do caminho que o há de dar ao céu e do que o há de dar ao inferno conserva-se entre o povo. Vide. N. 55. 141. A Papisa Joana, acha-se uma referência a esta lenda, no livro de Marianus Cotus, Schron. Adianum 854, dizendo que Leão IV teve por sucessor uma mulher chamada Joana, que ocupou a cadeira de Pedro durante 2 anos, 5 meses e 4 dias. Em outro cronista do fim do século VIII, Sigberto, da coleção de Leibniz, se lê, conta-se que este João fora uma mulher, conhecida somente por um dos seus familiares. Nos anais de Otton, bispo de Freisinghe, que chegam até 1146, diz-se que este Papa João era uma mulher. O mesmo testemunho se acha nas crônicas de Gifrid Arthur, Godefroy de Viterbo, da coleção Freer, colocando a papisa Joana entre Leão e Bento. No século XIII, Martim Polonus, dominicano e penitenciário dos papas João XX e Nicolau III, diz na sua Schron. Adjanum 854, da coleção de Leibniz, que Joana era filha de pães ingleses e nascida em Mayence, e que depois de ter sido papa 2 anos, 5 meses e 4 dias, morrera de parto, em uma procissão, e foi enterrada sem honra no mesmo lugar em que expirara. Os soberanos pontífices nunca mais passaram por esta rua, e iam para a Basílica de Latrão por outro caminho. Um bispo da Galiza, Bernardo Gui, do século XIV, nas suas Flores Temporum, também alude ao fato da papisa Joana, seguindo-se a este outros, como João de Paris, Sifride de Misnia, Sozomeno, Barlaão, monge da Calábria, e Amalarico d'Alger, na sua nomenclatura cronológica dos bispos de Roma. Petrarcha, na Vida dos Imperadores e dos Papas, e Boccaccio, na obra de Clarice Mulieribus, citam como fato histórico a realidade da papisa Joana, que mais tarde a Látio atribuiu impudentemente à fabricação dos protestantes. Basta-nos citar estas autoridades para se conhecer por que via este fato penetrou no conhecimento dos teólogos portugueses do século XIV, e com que intuito citou Frei Hermenegildo de Tancos no Horto do Esposo. Merece consultar-se a monografia de M. Roides, La Papesse Jeanne, página 64 a 71. 142. O firmal de prata, o tema da joia engolida por um peixe, persiste na tradição popular, vide. N. Deison engolida por uma águia, vide. N. 21. Nas Cantigas de Santa Maria, de Dona Alfonso El Sabio, sec. 11, N. 369, também se acha esta lenda. 144. O Cavaleiro e o Pacto com o Diabo, esta tradição é ainda popular na Itália, e acha-se coligida na Sicília por Pitré. A Idade Mídia elaborou-a profundamente em cantos, contos e autos. Acha-se na narrativa do Rei de Castela, Dom Sancho Bravo, intercalada no El Libro de Los Exemplos e foi o assunto de um drama do velho teatro francês do Chevalier que Dona San Feme ao Diable. Dupo e Maigre cita uma balada alemã sobre este mesmo tema. La Poesie Populaire in Italie, p. 42, nas Cantigas de Santa Maria, por Dona Alfonso El Sabio, n. 216, vem esta lenda curiosa. 145. O Diabo Escudeiro, acha-se também nas Cantigas de Santa Maria, por Dona Alfonso El Sabio, capítulo 7, n. 67. 149. Rosimunda, nas Lendas Alemãs, de Jacob Grimm, Les Veilles Allemandes, trad. De Leretier de Lain, t. 2, página 45, vem esta tradição coligida de Paulo Giacono, e de Gottfried. Na poesia popular italiana ainda subsiste esta tradição germânica na forma de romance, com o título A Dona Lombarda, segundo a interpretação de Nigra. Sabatini, falando deste canto, define a sua propagação na Itália do Norte, percorrendo da ao norte ao sul, lá retroviamo em Piemonte, nel Monferrato, nel Veneto e a Ferrara nella Toscana poi più non vive ma v'è ancora ci ricorda averla udita. Si ritrova nele marcia in Orvieto, a Viterbo, in Roma finalmente non so di cantar da pochi, e così proseguendo non si rinviene più nelle terre meridionali e in Sicilia non si ne attraxia Veruna. Revista de Literatura Popolare, página 14, a obliteração da lenda à medida que se avança para o sul indica sua origem germânica, e portanto a forma literária portuguesa proveiu de uma fonte erudita. 150. A Bilha de Azeite, este conto é um dos mais persistentes na tradição universal. Max Müller tomou-o por tema comparativo para o seu estudo sobre a migração das fabulas, conferência feita na Royal Institution, em 3 de junho de 1870, começando pela fabula de La Fontaine e La Lightière e Li Pocciolè Fabi. X, do livro 7, e buscando-lhe os paradigmas no Panchatantra, 54. V, fabula 9, O Brahmani e o Pote de Farinha. Aproveitando dos resultados críticos de Benfei, indicaremos a área de propagação desta fabula, e Topadeça, 54. 4, página 182 Kalila e Dina, capítulo 10, página 269 Onari Soaili, capítulo 6, página 409 Contes e Fables Indienes, capítulo 6, t. 3, página 50 Del Governo de Regni, exemplo V, FL. 50, V. Directorium Manaevi T, capítulo 7 Exemplario contra los Enganhos, capítulo 7 Filosofia e Morali, Trat. 4, Fol. 83 Sateres opus, de Baldo, 16, ed. Dumério, de Viro Evasio Lei. Dumério cita também o Dialogus Creaturarum, a Silva Sermonum, e Rabelais, Gargantua, 54. E, capítulo 33, como veículos desta fabula. Acha-se também no Eyari Danish, nas Mil e Uma Noites, 176 no Conde de Lucanor, de D. João Manuel, N. Indicador Ordinal Masculino. 29, fl. 97 nos Jussiaxales, de Otomarus Lucinus nas Facesse, de Dominici, 54. Vê nos Contes é Joio Devis, N. Indicador Ordinal Masculino. 12, de Bonaventure Disperiers nos Sermones Conviviales, de Gastinus Apologi Poedrii, de Regnelius, P.I., Fab. 25 no Democritus Ridens, página 150 nas Favoli Novelli, de Pignotti, Fab. 8 vid. Lancereal, Panchatantra, nota página 388. Gubernatis, na Mythologie Zoologique, T. I, página 136, cita uma versão do Tutinamé, 2, 26, que interpreta no sentido mítico, em que o céu e a lua são representados como um pote ou taça. No XX e conto mongolico de Sidikur, há uma variante deste apologo, resumido por Gubernatis, ópera citação, página 146, em que o achado é uma pele de carneiro, de que o pai de família pretende fazer pano, e com ele comprar um burro, e com o burro ir impedir esmola com os filhos. Esta versão explica-nos a variante apresentada por Trancoso, vide. N. Indicador Ordinal Masculino. 155, a qual encontramos referida em uma locução popular do Porto, minha mãe, calçotes. Sobre esta fabula vide. Loiseleur diz Longchamps, Essai sur les fables indiennes, página 55. Há uma redação deste conto sob o título A Quarta de Leite, na hora de recreio, do padre J. Baptista de Castro, página 29. O nome de Mofina Mendes, heroína do conto da Bilha de Azeite, é de proveniência popular Jorge Ferreira de Vasconcelos. Na olegrapia refere-se a esta tradição metrificada por Gil Vicente. Fermosura com vangloria dana mais do que aproveita, e as mais das vezes lhe corre perdavante Mofina Mendes e a boa diligência acaba o que merecimento não alcança. FL 52. Na linguagem popular o nome de Mofina emprega-se como sorte ou destino, a minha Mofina. Jorge Ferreira alude a um outro conto popular, de um diabo cuja atividade era tal, que já não havia que lhe dar a fazer, a não ser uma corda de área, quer sempre ser a hidra e fazer cordas de areia. Eufrosina, página 300, na tradição popular ainda se repete esta oração, se o diabo viesse para me atentar. As areias do mar. Lhe mandaria contar. Walter Scott traz uma lenda escocesa semelhante. 152. De que las sete ao dia, este conto aparece ainda na tradição popular do Minho nos contos populares portugueses, N. 53, traz o título Simplorius. 154. O ódio endurecido, este conto N. 9 da parte 1 dos contos proveitosos, de Trancoso, acha-se nas fabulas de Aviano, N. 42 no poema francês Les Enseignements Trebor no Fablial do Convoitelx et de Linvielx, par Jean de Boves, Recueio de Fablialx, página 107, Bibo. Choisie na Elite des Bons Mots, T. 2, página 292 nos De Tie Fati Pia Sevoli del Giardini, página 99 nas Men. De l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, T. 20 O Conde de Caylus publicou um extracto do Fablial do Convoitelx Saraiva de Souza e o Padre João Baptista de Castro deram-lhe nova redação literária. 155. Minha mãe, calçotes, ainda ouvimos no Porto o Anexim que serve de título a este conto. Quanto ao seu tema tradicional, vide. Nota 151. 156. O real bem ganhado, o tema tradicional da pedra preciosa conserva-se no povo. Vide. N. 78. 157. O segredo revelado, acha-se este conto na Cento Novelle Antiche, N. 100 nas Novelle, de Franco Sacchetti, N. 16 nas Gesta Romanorum, capítulo 124, Violier, capítulo 148 nas San Novelles Novelles, N. 52 Nas Nuifa Sete Elzis, de Straparola, I, da 1. Noite, T. I, página 15. Também se repete no livro do Chevalier de Latour, capítulo 128. O episódio do Falcão Morto, um carneiro, para simular um homem, vem nas horas de recreio, de Guichardin, página 161 Nas Novelle, de Granussi, N. Vem no Fablial do Prudhomme que Dona des Instructions à Sanfis Receita de Fabliaux, página 131, na coleção de Barbazan e Miss de Clayette. Vide. Melanges de Literatura Orientale, T. I, página 78. Há imitações deste conto em Hans Sachs, em uma comédia O Dr. Schmid, na sua edição de Straparola determina bastantes paradigmas deste conto, que ainda aparece nos Million Quarte d'Heure, de Geulette. No Dolopatos, de Beers, edição 1856, página 225, acha-se esta narrativa nos Hausmeierchen, de Grimm, T. 3, página 176, edição 1819, apontam-se outros paradigmas. 158. A prova das laranjas, há uma situação análoga no Conde de Lucanor, N. 19 é um herdeiro do trono escolhido. 159. Os dois irmãos, há um largo estudo comparativo sobre este conto na revista de Etnologia e Glutologia, onde se compara a versão de Timoneda, no Patranuelo, e as russas, tibetanas, indianas e alemãs, coligidas por Benfei, as de Sercambi e de Busotto, comparadas por Reinhold Koller. Vide uma forma popular alentejana, N. Indicador ordinal masculino. 109. 160. Dom Simão, vide. A versão popular com a nota respectiva ao N. 71. 161. Os Três Conselhos, conserva-se ainda no povo este tema tradicional, a que Trancoso deu forma literária. Vide N. 100 e nota correspondente. O tema da morte do mensageiro repete-se na tradição do pajem da Rainha Santa Isabel. Vide. Nota 173. 162. Quanto vale a boa sogra, nos romances metrificados, como de Dom Bozo e Dom Pedro, a sogra é sempre crua. A mulher que engana o marido metendo-se com ele na cama é um tema popular de muitos contos ceste, porém, já recebeu forma literária na composição de Shakespeare, tudo é bom quando acaba bem. 163. O que Deus faz é pelo melhor, acha-se no Conde de Lucanor, de Dom João Manuel, N. 17, edição 1642, FL. 81. Indubitavelmente esta redação do século XIV tem uma fonte árabe. Sob o N. 136 deixamos outra redação portuguesa do MIS do século XIV, Horto do Esposo. 164. A Rainha Virtuosa e as Duas Irmãs, vide. A versão popular, N. 39 e 40 nota respectiva. 165. Quem tudo quer, tudo perde, acha-se na coleção italiana Il Novellino, conto X passou a adaptar-se aos jesuítas, e atribui-se a diferentes personagens históricos. A forma italiana vem em Nanussi, Manual della Letteratura, T. 2, página 65. 166. O Falso Príncipe e o Verdadeiro, sobre o tema tradicional de um príncipe que se dá a conhecer pela sua valentia, vídeo N. 44. Em um conto da Idade Mídia, que vem no Novelino, e no Baculo Pastoral, o príncipe é ensinado por um mestre, que tem mais 12 discípulos em quem bate quando o príncipe erra a lição. 167. Constância de Griselia, é notável a relação que existe entre o texto de Trancoso e a redação castelhana de Timoneda no seu Patranuelo, N. Indicador Ordinal Masculino. 2 ed. Ribadaneira, página 131. Ou Timoneda traduziu a sua versão da portuguesa de Trancoso, ou ambos os autores se serviram de uma lição comum. Esta última suposição parece inferir-se do folheto italiano sem data La Novela de Gualtieri, anterior aos dois. O conto de Griselides acha-se no Decameron, de Boccaccio, X Jornada. Dumério, investigando as fontes tradicionais do Decameron, cita os livros em que se acha este conto, Pilippo Foresti, de Plurimis Clarisse Lestisque Mulieribus, página 145 Bolchet, Análise da Quitaine, 54. 3. Cita-na com realidade histórica. a tradição recebeu a forma poética no Laïs d'Euphrasne, de Mary de France. O Elvres, T. I, página 138, Chaucer tratou este assunto no De Klerkstalle, e um anônimo no Walter Us Anglisalda acha-se em uma balada popular de Nut Brown e representa-se nos teatros populares da Inglaterra a um Mysterio francês de 1395, e Hans Sachs compôs uma comédia de G. do Tigunt Georgson Margrafin Griselda. Vide. Dumério, Histoire de la Poésie Escandinave, página 359 e 360. O conto de Griselda acha-se na tradição popular da Rússia, na coleção de Afanasieff, 54. 5. N. Indicador ordinal masculino. 29, do qual Gubern. Dá um resumo. 169. O achado da bolsa acha-se também no patranhuelo, N. Indicador ordinal masculino. Vi, de Timoneda, ed. Ribadaneira no Fablial do Marchand e Perdite Saborse, Recoeio de Fabliaux, página 101, da Bibliothèque Choisier nas novelas de Geraldo Cintil, X, e no Novelino Italiano. O Conto de Trancoso, N. Indicador ordinal masculino. 15. Anda como episódio no conto do justo juízo largamente estudado por Benfey e Coller, sobre as versões russas, tibetanas, indianas e alemães. Nos contos nacionais, N. Indicador ordinal masculino. 3. Porto, 1883, vem uma versão popular portuguesa, que nos leva a crer que Trancoso poucas vezes recorreu a fontes literárias. 170. O Capão Tornado Sapo, cita-se uma variante de Cesaril, Libanês 60, capítulo 22, em que em vez de um sapo era uma serpente. 172. O Tesouro Escondido, compare-se com a tradição popular, conto N. 88. 173. Erramos. Erramos. Encontramo-o também na tradição insulana, e no Porto. 174. O Pajem da Rainha, acha-se no patranhuelo de Timoneda, N. Indicador ordinal masculino. 17. Ed. Ribadaneira, página 158, Loiseleur diz Longchamps, no Essai sur les Fables Indiennes, página 134, note, cita um dos contos dos Sete Vizires, e o Fablial d'Anruac volut faire brûler les fils de Saint-Sénéchal. Le Grand d'Alcy, Fab, T. V, página 56, esta mesma tradição acha-se na redação inglesa das Gesta Romanorum, capítulo 98 na Cento Novelle Antiche, livro de novelle, 68 nas novelas de Geraldo Cintil, segunda San, oitava 10, sexta novela A Lenda de Santa Isabel, em Portugal, no Baculo Pastoral, de Saraiva de Souza, já se achava em verso por Afonso Sabio, avô do rei de Diniz, contada como um milagre da Virgem. A sua proveniência oriental acha-se no Kata Sarit Sagara, coleção de Soma Deva Bhatta, do século XII. Trad. Brocaus, volume 2, p. 62, Oesterlei, na sua edição das Gesta Romanorum, cita na nota ao número 283 os paradigmas desta lenda, também popular na Alsacia com o título de Fridolin, sobre que Schiller fez a balada Gen Nach den Eisenkammer. Vide. Também o estudo d'Ancona, na Romania, t. 3, página 187. Repete-se ainda na tradição popular de Coimbra. 175. A ingratidão dos filhos. O caixão de pedras, acha-se nos Fabliaux da Idade Mídia, Le Bourgeois da Beville por Bernier, Recoeio de Fabliaux, página 166. O conto do sapo, no Doctrinal de Sapiense, fl. 21, v. A herança de pedras acha-se no Testamento de Fauchette, em que os logrados são os frades há outras versões nas Histoires plaisantes em Genielses, página 146 e em Piron, Fisingrats, comédia. Esta história afeta outras formas, como é o episódio da intervenção do neto que se prepara para exercer a mesma crueldade com o pai. Nos contos nacionais para crianças, N. 1, Alma referencia a uma versão popular ainda corrente em Portugal. Nas horas de recreio, do padre João Baptista de Castro, página 81, vem este tema da velha que dá o que tem a filha. 179. A venda das galinhas, esta anedota acha-se extremamente vulgarizada, nas facetiels e jornais, página 107 nas Repois Franche, de Villon nas facetis de Poncino, na Arcadia de Brenta, página 152 nos Novo Contes Arriri, página 262 nos Contes do Cieur d'Auville, t. 2, página 471 no Courrier Facetieux, página 355 na Histoire Générale des Larrons, página 20 na Bibliothèque de Cour, t. 3, página 23. As variantes dão-se entre o objeto da compra e a pessoa que paga. No conto Destroys a Velgles vem esta peripécia como episódio. Recueio de Fabliaux, página 85, nas Novelle de Morligny, n. 13 nas Facetiels Snui, 13, Fab. 2, e em Bebelius, 54. 11, conto 126, acha-se este mesmo conto do jesuíta português, e ainda conente nas facecias populares. 184. A matrona de peso, sobre esta tradição e sua forma popular, vide. N. 69, nota correspondente. 189. Uma grande parte quingentésimo estas lendas e patranhas foram coligidas pelo Sr. Leite de Vasconcelos, achando-se dispersas nos seus estudos críticos sobre as tradições portuguesas. 191. A lenda das manchas da lua, Stanislau Prato estudou largamente esta lenda no opúsculo Uomo nella Luna, como complemento ao ensaio crítico sobre Caino e Lespine secondo Dante e La Tradizione Popolare, nela cita versões de diversos países, contes populares de Laute Bretagne, de Paul Sebillot, 2. Série, N. 64 na Melusine, de Gaidose Roland, página 403 a 6, N. 5 nos Nordelt e Sagen, de Kuhn Schwartz, N. 55 nas 6 e Superstitions Populares de Lagas Cogni, de Bladé, N. 4, página 10. Na tradição popular açoriana é um pescador que anda de noite às lapas, que é arrebatado para a lua. A lenda deriva-se da crença gaulesa e se tica da transmigração das almas para a lua. Vide. Beloguete, Etnogenie Gauloise, T. 3, página 184, a ideia de castigo afrontoso é uma reação contra o antigo respeito da crença religiosa. 192. Outra. Conselheiro Pedroso, nos seus estudos sobre tradições populares portuguesas, coligiu esta lenda como superstição sob o N. 578, o sol passou pela lua e atirou-lhe com uma mão cheia de terra, por isso ela ficou escura e com manchas. 197 e 198. Na revista de Etnologia e Glotologia, vem Paradigmas Espanhóis, e é conhecida na França Meridional, na Suíça, Inglaterra, Escócia, Itália e Sicília Vid. Página 103 a 108. Sacoar se traz na sua gramática galega este ditado, febreirinho corto. Costa os dias 28. Se durarás mais 4. Non paraba quem nem gato. 208. Na tradição popular espanhola de Guadalcanal e Sevilha também se encontra esta lenda em que figura San Pedro, que mete o dinheiro em certo lugar do perro de Las Especias. Apartamento Rodríguez Marín, Cantos Populares Espanholes, t. 4, página 382. 209. Lenda do sapo e da toupeira, vem como forma de superstição nas tradições populares portuguesas, de Consoante Pedroso, N. 577. 215. A obra de San Pedro, Gubernatis, na mitologia zoológica, t. I, página 325, explica o sentido mítico das lendas da troca de cabeças. 216 a 227. Na Itália e Espanha são frequentes estas lendas, último vestígio da elaboração dos evangelhos populares a que a Igreja chama apócrifos. Pitré coligiu-a sob o título de ciclo legendário evangélico. Na Andaluzia este gênero de contos tem um nome popular, chama-se-lhe Suzédios e Suzeios, considerando-os não como contos mais sucedidos, acontecidos. Rodríguez Marín coligiu 5 contezuelos populares andaluzes, em que San Pedro é o herói, uma espécie de Sancho. 221. Vem com superstição, sob o N. 603, coligida por Conselheiro Pedroso. 225. O mesmo sob N. 605, ampliando a lenda com as seguintes: os pinhões também foram amaldiçoados por denunciarem a passagem da senhora com barulho. Os fetos igualmente foram amaldiçoados pelo mesmo motivo e esses então ficaram com as mãos na cabeça, as folhas voltadas para cima. Sob o N. 614 traz a lenda da origem do gato, nascido da baba do leão. 232, esta lenda repete-se na Galiza, substituindo a Virgem Santiago, e localiza-se em outras lagoas, como a de Doninhos e Riega. O historiador Morguia considera esta crença da submersão de Valverde como a tradição inconsciente e remota passagem das cidades lacustres para as aldeias territoriais. A lenda da condenação é comum a outras cidades de origem lacustre, como a Arza fundada no Lago de Paradro. Diz o Dr. Anselmo de Andrade, de quem tomamos estes fatos, na tradição portuguesa encontra-se também mencionado este gênero de pecado e de expiação. Uma cidade transmontana, que negou a hospitalidade a um santo, teria sofrido o castigo de ser sepultada nas águas exatamente como as impias cidades espanholas. Ciência Pré-Histórica, As Habitações Lacustres, página 17, nota. 239, sobre a lenda do tributo das donzelas elaboraram-se muitas outras tradições de etimologia popular, tais como a de Peito Bordelo, Figueiredo das Donas, etc. 240. Viterbo extracta um codicilo de 1183 onde vem benequerencia, como a latinização do nome local, e que explica a lenda. 245. Esta lenda também existe em Verona, contando-se a situação como passada entre Bartolomeu Scaligero e seu irmão, que se assassinaram em uma entrevista amorosa. Pilarete Chasles, Etudes su Shakespeare, página 159, diz o Abade Castro, muitas tradições vogam acerca desta campa, que nós temos por falsas ou viciadas. Referindo uns que é a sepultura dos dois irmãos, outros diversas lendas que mais se assemelham a contos de fadas ou de velhas com que embalam as crianças, do que realidades, que tenham por base algum sólido fundamento. Panorama, T. I, da 2. Sere, página 359. 246. A raposa e o lobo, nos contes populares de La Grande Bretagne, trad. De Brueire, página 362, vide. Nota 1, página 364 e 365. A fábula dos Highlanders versa sobre uma panela de manteiga é popular na Noruega, como se vê pela coleção de Asbjørnsen, A Raposa e o Urso. 248. A Raposa e o Galho, nos contos populares da Grã-Bretanha, trad. De Brueire, página 369, vem também esta fábula. Acha-se em La Fontaine, Le Coq et Le Renard. Fim das notas. Em uma versão ouvida em Airão, Minho, há um episódio com esta cantiga, Quem leva, quem leva? Meninos e flores. Para quem está doente? Por via de amores? Na tradução francesa de F.R. Baldri, vem os seis companheiros, página 172, e o gigantinho, página 274, com analogias. Trade. Lancereal, página 192. Note aí, fábula 3, a diferença, porque o padre traz da feira um macho, que os ladrões teimam em chamar burro. Max Miller, Essai sur la mythologie comparée, página 276 a 278.